Eu queria, portanto, aqui na mesa estou eu, António Filipe, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PCP, está a Dana Mesquita, deputada do PCP e que integra a Comissão Parlamentar responsável pela área da Educação e da Ciência. E nós queríamos, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, terem aceito o nosso convite para participar nesta audição pública, que tem como tema, de facto, a precariedade na ciência. É uma matéria que nos tem vindo a preocupar desde há muitos anos, mas relativamente à qual atribuímos grande importância nesta legislatura, e decidimos realizar esta audição pública, a convicção de que, tendo sido esta uma aposta forte da nossa parte também nesta legislatura, ela aproxima-se do fim e há muitas preocupações que subsistem, e designadamente os mecanismos que foram instituídos nesta legislatura para resolver o problema da precariedade na ciência, não estão a obter os resultados que seriam desejáveis, ou até que não estão a corresponder às expectativas justas que foram criadas, e nós temos essa preocupação, e é uma questão que nós não tencionamos esquecer, e portanto pensamos que até ao final desta legislatura tudo deve ser feito para resolver tanto quanto possível este problema. E, portanto, aproximando-se o final da legislatura, estamos no mês de maio, os trabalhos parlamentares terminarão próximo mês de julho, e, portanto, pensamos que ainda é tempo de procurar fazer um grande esforço para que os problemas que não foram resolvidos até agora ainda o possam vir a ser. E, portanto, basicamente, o objetivo desta audição é ouvir-vos sobre os problemas que existem e, enfim, questões que entendam dever colocar-nos. Nós íamos, eu e a deputada Ana Mesquita faria uma breve intervenção inicial para, enfim, dar um pontapé de saída para os nossos trabalhos, depois naturalmente que aceitaríamos inscrições. Têm convosco duas fichas, uma ficha de presença, caso nos queiram facultar o contacto para futuros contactos, e uma ficha para uso de palavra. Portanto, pedia quem estivesse interessado em intervir que pudesse fazer chegar ali à nossa mesa de apoio o pedido de uso da palavra, para nós depois gerirmos também a função do tempo disponível. Nós tínhamos previsto terminar esta audição cerca das 17 horas, na convicção de que até lá ainda teremos governo, vamos ver, não é? E portanto, temos uma grande expectativa. E portanto, depois iríamos gerir o tempo de intervenções. De início não faríamos, não estabeleceríamos qualquer limite, depois, caso seja necessário, faríamos algum apelo relativamente a um tempo de referência para cada intervenção, para já não é necessário. E depois, no final, também, no fim da nossa parte, encerraríamos os trabalhos. Portanto, eu ia então dar a palavra à deputada Ana Mesquita para uma primeira intervenção.
Ora, então, muito boa tarde a todos e agradecer-vos mais uma vez arranjarem mais um bocadinho de tempo para nos sentarmos aqui todos a conversar sobre problemas que afetam estruturalmente o sistema científico e tecnológico nacional, mas acima de tudo afetam diretamente aquilo que é a vida diária das pessoas e refletem-se naquilo que é a sua expectativa de vida e de futuro. E, portanto, nunca é demais tentarmos resolver ou propor soluções para aquilo que está colocado ao nível dos problemas que existem, e que efetivamente contam com a intervenção do PCP para que possam ser resolvidos. Nós temos, como é conhecido, muitas propostas nesta área, em termos concretos, e temos estado regularmente a fazer chegar informação sobre aquilo que é a nossa iniciativa e intervenção relativamente aos problemas do ensino superior e da ciência, mas naturalmente temos que ir aprendendo e temos que ir interpretando aquilo que é o curso dos acontecimentos, aquilo que é o resultado prático das políticas que estão a ser implementadas pela parte do governo, pela falta de vontade política, pela implementação de determinado tipo de questões que já estão em prática e que já podiam estar muito mais adiantadas e, portanto, não desistimos até encontrar as soluções que deem resposta ao cenário que está atualmente colocado. Nós queríamos e tentámos diversificar, ao fim e ao cabo, os destinatários desta audição pública. Dirigimos-la ao ensino superior e à ciência, para apanharmos todos os que se integram, ao fim e ao cabo, integram ou deveriam estar integrados mais corretamente nas instituições de ensino superior, nas unidades de investigação, nos laboratórios do Estado, sejam as carreiras gerais, sejam as carreiras especiais. Muitas vezes centramos muita atenção naquilo que é a integração de trabalhadores das carreiras especiais, porque têm tido taxas desastrosas conhecidas ao nível do PFPAP, mas a verdade é que a integração de outros trabalhadores que não são docentes, que não são investigadores, que são pessoal de apoio técnico, enfim, que acabam por estar nas carreiras, deveriam estar integrados nas carreiras gerais, também têm efetivamente graves bloqueios e as taxas de aprovação também não são aquilo que deveriam ser. Há aqui duas ferramentas que têm sido colocadas como fatores de regularização, por assim dizer, em cima da mesa. A primeira é o PrevPAP, essa de facto era o que permitiria a integração nas carreiras, com todos os direitos. Outra que muitas vezes é invocada pelo Governo, que se prende com o emprego científico. O emprego científico por si, para nós, não é, por assim dizer, a estabilização do trabalho, porque na verdade o que estamos a falar é de contratação a termo, ainda que por pressão proposta do PCP e muita insistência e luta tenha sido incluída uma referência, uma possibilidade de integração na carreira, naquilo que foi a legislação que vinha do Governo e que inicialmente era desastrosa, não é? E com a persistência e intervenção em sede de apreciação parlamentar foi possível que não ficasse tão má como viria. Ainda assim, sabemos que a vontade das instituições não tem sido propriamente no sentido da integração na carreira de todos os trabalhadores. E o emprego científico possibilitava essa integração em qualquer altura do processo, havendo vontade das instituições. Mas aquilo que vamos vendo é que, efetivamente, os bloqueios são mais que muitos, as dificuldades são mais que muitas. E encontramos-nos num ponto em que, inclusivamente, vamos tendo nota de situações profundamente injustas, como é o caso daquilo que aconteceu ao nível da Universidade do Algarve, com a reversão de pareceres positivos e que depois se transformaram em pareceres negativos, impossibilitando a integração de trabalhadores, mas, por exemplo, a situação que está colocada também no LNEC, com 111 pareceres à espera de homologação há um ano. Mas em outros laboratórios do Estado verificamos também que as situações não estão regularizadas, o IPMA é também um caso muito conhecido, sabemos que há muitas dificuldades no INIAV também, no INSA houve fases diversas e nesta altura também há alguns casos em que se afigura convites para haver alterações àquilo que foi previamente deliberado, e efetivamente parece que só no Instituto Hidrográfico é que a coisa mais ou menos avançou, mas se calhar isso explica-se por serem bastante poucos. O que nós gostaríamos de ter aqui era, mais do que sermos nós aqui a falar e a debitar discurso sobre as nossas propostas, que eu creio que muitos de vós já conhecerão com algum detalhe, era termos um ponto de situação muito concreto sobre as dificuldades que agora as pessoas estão a atravessar. Sabemos que há, em casos de laboratórios do Estado, há pessoal que já está a perder as bolsas, que não tendo homologação não tem maneira de ter rendimentos porque não há prorrogação da bolsa e, portanto, está numa situação desastrosa. Sabemos que há uma série de bolseiros de fundos públicos que deviam ser contratados por via do emprego científico, mas não o foram e também eles ficaram em maus lençóis e, nesta altura, se calhar sem rendimentos. Sabemos que há docentes do ensino superior que também estão numa situação complicadíssima, porque não há integração e, portanto, não, nada avança e há contratos que a tempo parcial e, enfim, que já também estão a ir embora e estão a ser chutados para canto. E parece-nos que, sobretudo, há um grande imbróglio para resolver. E o que nós gostaríamos de perceber de vossa parte é não só o diagnóstico, não é? Que naturalmente é muito importante para nos ajudar a caracterizar a situação com rigor, para depois, quando chegamos aos debates e às conversas com o Governo que temos de ter, os podemos confrontar com as situações reais, porque às vezes só assim é que se percebe o que é que está efetivamente a acontecer e há um mínimo de sensibilidade para aquilo que está a acontecer. Mas mais no outro sentido, que é perceber de vossa parte que reflexão têm, que ideias têm, que propostas têm, para que efetivamente possa haver aqui uma alteração ao estado de coisas e que mecanismos podemos nós encontrar e propor ao nível da Assembleia da República, contando para isso com certeza com o grupo parlamentar do PCP, mas no sentido de apresentarmos propostas concretas que possamos fazer aqui para tentar alterar a situação num sentido mais justo, mais correto, para que os direitos dos trabalhadores, que neste caso todos os trabalhadores do ensino superior e da ciência o são e deveriam ter um quadro pleno de respeito pelos seus direitos, o possam ver acontecer a breve trecho. Porque este é o nosso objetivo. Nós consideramos que o combate à precariedade é um combate todos os dias, não é uma coisa que se faça de vez em quando para pôr uma florzinha à lapela e para dizer que já fizemos alguma coisa. E, portanto, interessa-nos fazer esta intervenção consequente. Temos levantado variadíssimas vezes, em várias ocasiões, nos plenários, nas comissões, com perguntas ao Governo. E agora interessava-nos mesmo ter esta percepção mais miúda, a ideia, a proposta, para que possamos incorporar naquilo que também são as nossas propostas. O Grupo Parlamentar do PCP, nas últimas jornadas parlamentares que fez, anunciou a entrega de um projeto de lei que visa, nomeadamente, a integração progressiva de todos os bolseiros de investigação. Aquilo que nós aqui hoje conversarmos é também valioso para que nós possamos incorporar como contributo a esta ideia, que estamos em processo de finalização, mas não a queríamos fechar sem antes fazer esta conversa para recolhermos alguns elementos de situações que considerassem que pudessem ser importantes ainda para vir a ser incorporadas na nossa proposta. Mas evidentemente isto pode resolver uma componente, que é a componente de quem neste momento trabalha com bolsa e que trabalha ao nível da investigação, mas não incorpora todas as outras situações que não são exatamente estas e que precisarão, com certeza, de uma resposta diferenciada. Também, e isso era também do nosso interesse, se nos quiserem reportar situações concretas sobre as quais nós possamos fazer perguntas regimentais ao Governo, questionando a situação do trabalhador X na instituição Y, seja o que for que considerem pertinente e válido para que possamos contribuir para que alguma situação concreta seja resolvida, era deixar-vos também essa abertura, essa disponibilidade, seja falando aqui mais abertamente em público, se sentirem à vontade para isso, mas naturalmente também, se preferirem depois darmos aqui uma palavrinha mais em privado, estamos todos à vontade para que isso possa acontecer, para nós ainda tentarmos fazer algum tipo de intervenção sobre essas situações diretas. E agora, eu creio que sobretudo era interessante ouvir-vos, e eu calar-me desta vez para também ir tirando apontamentos, e eu creio que devíamos tornar isto de certa maneira uma sessão não demasiado formal, está aqui qualquer coisa a fazer tec, não demasiado formal, mas também numa conversa em que nos sentíssemos à vontade, pronto, naturalmente tentando conciliar a questão dos tempos para toda a gente poder fazer uso da palavra e ninguém se sentir aqui menos ouvido, mas com flexibilidade para fazer as intervenções e para ouvirmos, para irmos conversando se houver alguma dúvida. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Ora, então, já temos aqui três inscrições, iremos começar. Primeira inscrita, Ana Isabel Gonçalves de Sousa, que sinalizou que tinha que sair até às 15h35, portanto ainda tem tempo para intervir. Faz favor.
O meu nome é Ana Sousa, sou professora na Faculdade de Belas Artes há 10 anos. Comecei como bolseira de investigação, tinha uma bolsa de doutoramento e durante 2 anos letivos tive a meu cargo as mesmas disciplinas que tenho hoje, Didática das Artes Plásticas 1 e 2, mais outras, mas essa é a minha especialidade. Tinha feito uma dissertação de mestrado no âmbito da formação de professores. A minha área é a educação artística e especificamente formação de professores e didática. É uma área que não existia na Faculdade de Belas Artes anteriormente. O primeiro mestrado, eu sou da primeira geração que fez mestrado em educação artística na faculdade, em 2004. E portanto, estou lá há 10 anos nesta área de educação artística. Sou a única especialista e sou uma falsa docente convidada, com um horário a 50%, mas que a minha média durante estes 10 anos foi 9 horas semanais. No semestre passado tive 13 horas semanais, este semestre tenho 5, continuo a dar 9. Trabalho no doutoramento, com dupla titulação, com a Universidade do Porto, oriento teses, participo em júris, e estas são as minhas funções iguais a um professor de carreira na Faculdade de Belas Artes. O meu processo foi chumbado. Eu apresentei 32 provas, como é o mestrado, como trabalho também na área de educação um dos mestrados é da Faculdade de Belas Artes, outro pertenceu à reitoria e atualmente pertence ao Instituto da Educação e são colaborações com a Universidade de Lisboa. Tive que ir buscar documentos, portanto, comprovativos de que era eu que assinava as pautas todas desde 2009. Fui à reitoria, a própria reitoria passou-me um documento em que diz que é para o PrevPap, assumo isso, e que eu desde 2009, aliás, diz que eu sou professora regente daquelas disciplinas, que não era, mas como eu assinava as pautas, está lá. E portanto tenho muitas provas, tenho cartas de recomendação dos próprios docentes da Faculdade de Belas Artes. Algumas dessas provas estão públicas, estão online, porque houve um tempo em que dei umas horas na ESE de Setúbal, por exemplo, e houve um docente da faculdade em que assumiu que eu, por exemplo, em 2010, 11, dava graciosamente aulas nas Belas Artes. Isso é um documento que está público e pode ser consultado online nos documentos da ESE de Setúbal. E, portanto, depois de eu apresentar essas provas todas, quem participou na última reunião de CAB, não é? É uma funcionária da faculdade, que é secretária, que me conhece desde os tempos de aluna, que sabe exatamente qual é que foi o meu percurso na faculdade, que no Natal teve com os meus filhos, tenho três, tenho 39 anos, e que foi lá dizer que as minhas funções não são permanentes na reunião. E, portanto, nem sequer abriram o processo. Portanto, eu tive um feedback intermédio em como haveria um parecer favorável, que, portanto, pela comissão que teve a analisar as 32 provas, mas depois, no dia da reunião, que foi uma sexta-feira em vez de uma quinta, também houve essa particularidade, estava marcada para uma quinta-feira, fazia parte da ordem de trabalhos debater as Belas Artes a uma quinta-feira, mas foi escolhido que a sexta-feira em que havia a greve dos sindicatos seria o tempo mais indicado para abrir, para resolver essas questões. Não fez parte da ordem de trabalhos, portanto as Belas Artes não faziam parte nesse dia da ordem de trabalhos. E para além disso houve 4 votos em vez de 5, julgo que era o mínimo. Só teve uma pessoa dos sindicatos, que foi a única que foi naquele dia, com a qual eu também tenho relação e que me disse que o processo nem sequer foi aberto, nem sequer foi debatido. Portanto, aquelas 32 provas ficaram dentro do dossiê e nem sequer foi aberta. Essa secretária disse que as funções das pessoas nas Belas Artes não eram permanentes e a palavra dela bastou para mais nada se fazer. E a situação é essa. Eu ainda não tenho qualquer feedback dessa reunião, ainda não há ata. E, segundo o que me disseram, um colega próximo que está dentro do assunto, essa ata vai demorar muito tempo a sair porque essa reunião teve 2 irregularidades que os sindicatos irão contestar, irão, portanto, impugnar a reunião. E esta é a situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, nós. Tem a palavra agora Fernandes Matos, da CBRC.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer esta oportunidade e penso que é muito importante que, de facto, hajam aqui testemunhos muito claros, muito concretos, da situação que eu penso que é inenarrável que está a passar na nossa ciência, no nosso ensino superior e em particular nas reuniões da CAB. Eu fazia uma pequena questão e dizia que, de facto, o ensino superior em Portugal e a ciência vivem na precariedade. A norma é a precariedade. Nós, em 2009, como sabem, foi feita a revisão dos estatutos do Universitário e do Politécnico. Não temos ninguém que havia a carreira paralela, que eram os equiparados. Não havia um galo quadro, ia para equiparado. Agora, hoje não acontece isso, mas o número de precários continua a ser enorme e, desde logo, quando se fala em carreiras especiais, a posição inicial do ministro, e isto é bom que seja claro, ele já o afirmou publicamente, é que o PrevPap é um programa que só marginalmente se aplica às carreiras especiais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não vincula, para trazer isto em português, porque de facto o que nós temos é que os critérios são de tal modo fechados, de tal modo a peneira tem um crivo tão fino, que passam meia dúzia e nós podemos estar numa reunião da CAB em que analisamos 60 processos e chegamos ao fim é 60-0, isto é, são 60 processos cujo parecer da CAB é não vinculação e zero é para vincular. Isto porquê? Porque a CAB está, os representantes dos ministérios, ou seja, da tutela, eu aqui falo da ciência e tecnologia, que é naquela que eu participo, portanto, é aquela que eu conheço profundamente. Os representantes do ministério, portanto, CAB, trabalho e finanças, estão capturados pela instituição. Porque o mecanismo é este. A instituição diz, bom, este docente, este investidor é uma necessidade não permanente. E depois o representante do Ministério, da tutela, que é o primeiro a falar, assim logo à instituição, começa a mexer-se na cadeira, dá ali duas voltas, três piruetas, quatro capicuas, pois é verdade, é uma necessidade não permanente. De imediato, se das finanças ou a senhora, depende de quem lá está, começa a olhar para os gestões, ah, pois com certeza, é uma necessidade não permanente. E, digamos, o trabalho, já estão três, faltam quatro. Ficam depois os sindicatos a tentar encontrar uma série de argumentos, e, portanto, com tudo aquilo que é argumentação, mas o que é que chegamos à votação e a coisa está feita. Estão quatro de um lado, tanto instituição, ministérios, e depois do outro lado estão os sindicatos. A maioria das vezes, diga-se a verdade, com a mesma posição, mas se assim for é 4-3 e, portanto, a votação é perdida. Eu geralmente costumo dizer que quando saio daquelas reuniões vou com uma azia tremenda, com o carro quase que vai sozinho, que eu, digamos, vou em efervescência total. E, portanto, é isto que estamos a passar na ciência. É, de facto, a criação de um programa pré-PAP que mais não foi, eu diria, que é uma farsa autêntica, porque criaram-se expectativas, mas colocaram-se critérios tão rígidos, que é muito difícil lá passar. Por exemplo, eu falei dos docentes, mas fomos aos investigadores, os investigadores bolseiros de investigação, os pós-doc, bolseiros da Fundação de Ciência e Tecnologia, os programas de ciência, pronto, toda aquela panóplia de tipologias de bolseiros, só vincula quando tem 12 anos de bolsa. Atenção, que é, são 6 anos... São dois contratos ciência ou dois contratos FCT. Isso, traduzido, são 12 anos seguidos. Mas tem que ser ciência ou tem que ser FCT. Porque se for os mesmos 12 anos em que houve um contrato de ciência, depois um contrato por um programa operacional, depois um contrato por um projeto, já não é necessidade permanente, porque a instituição financiadora não foi FCT, foi várias instituições. Logo, não há vínculo com ninguém. Porque a instituição onde nós prestamos o serviço não assume que é seu funcionário. E, portanto, quem financia que fique com o investigador. Ora, como ele teve várias finanças ao longo do tempo, portanto, não é de ninguém. E, mais uma vez, temos colegas com 10, 15, 20 anos de investigação, mas que não vinculam devido a este critério, que tem que ser duas bolsas FCT ou duas bolsas I ou bolsas ciência. Portanto, é este, digamos, esta situação é hiper complicada. E dizer que as CAPES, de facto, fizeram a primeira fase, onde foram vistos 3.177 casos, requerimentos, porque, então, eles eram 6.000, mas nesses 6.000 temos que meter os contratos de emprego e inserção, temos que meter os PEPAC, temos que meter a prestação de serviços, temos que meter aqueles que entraram fora de tempo, e, portanto, de qualquer forma, desses 6.000, 3.177 foram vistos, e as taxas de aprovação são, de facto, como disse a deputada Ana Mesquita, são 7% para o ensino e 17% para os investidores. Portanto, são, eu diria, taxas miseráveis. E mesmo naquilo que é carreira técnica geral, digamos assim, a taxa é de 50%. Portanto, também aqui muito abaixo daquilo que seria normal. Por exemplo, os bolseiros de gestão da ciência e tecnologia, que vinculam como técnicos superiores, também contam-se pelos dedos da mão aqueles que conseguem vincular como técnicos. Porque também a maioria deles, por exemplo, o Sr. Reitor de Coimbra dizia com a nossa, mas atenção, que esta bolseira ou este bolseiro já tem 2, 3, 4, 5, 6 contratos. Pois, mas o que é que querem que eu faça? Eles concorrem, e como concorrem, ganham o concurso. Mas então, se vocês olham, ponham uma nova travão, que é para ninguém correr mais do que uma vez. Portanto, ou seja, a resolução do problema não era vincular os bolseiros, era por uma norma travão, dizer que cada bolseiro candidata-se a uma bolsa, fim da qual não se pode candidatar, ter ali um período de nojo. Né? Portanto, quer dizer, é inverter as coisas. Quase que dizia, quer dizer, aqueles mandriões não vão a um concurso normal, vão aqui às bolsas, porque não querem ir aos concursos ditos normais. Pois, bem, obviamente, mas eu só estou a reportar aquilo digamos, que a instituição diz e que o Ministério fica caladinho, não diz nada, portanto, nem tus nem mus. Portanto, há de facto esta captura da instituição, os Ministérios estão capturados pela instituição. De facto, a instituição tem um peso enormíssimo porque é ela que, de alguma forma, comanda. Daí a necessidade, eu penso, de os colegas fazerem força junto às instituições para que de facto, porque o primeiro, quem tem que se ganhar para esta batalha, claro que tem que ser o governo, claro que as iniciativas parlamentares são importantes, claro que temos que fazer a força também junto do governo e na Assembleia da República, obviamente, porque aqui estamos numa luta, digamos, a dia convergente, mas temos também que reforçar digamos, a luta nas instituições, porque também aí, porque, para não fazer este jogo do rato, porque a instituição diz que é o governo diz que é a instituição, para quebrar isto, portanto, temos que fazer, até porque nós temos, por exemplo, o clube, que tem tido um papel muito, muito mau neste contexto. Só para dizer outra questão, geralmente também, portanto, agora vamos entrar numa segunda fase. Esta segunda fase é muito importante, é importantíssima, porque é a fase em que os colegas fazem as suas alegações essas que eu acho que devem ser o mais distendidas, portanto, mais pormenorizadas possível, portanto, mostrando por A mais B que façam necessidades permanentes e isso, portanto, um posto permanente deve haver um contrato também com esse caráter, que é para se tentar nesta segunda reapreciação em função das alegações invertermos esta tendência, não é? Porque de facto, se for e há já indícios muito maus de que a reapreciação nós já vimos o caso na reunião número 40, não há nada a dizer, pois não? Pronto, e como a instituição não tem mais nada a dizer, ok, então o problema já está resolvido. Pronto, nós temos que inverter isso. Né? Pronto, a reapreciação não é um pró forma, é uma reapreciação, neste caso, fundamentada, porque temos alegações, não é o caso do Algarve, que assim, digamos, foi aquele papel que eu diria a todos os títulos, indecoroso do reitor, em que temos o parecer da primeira reunião colegas que são indispensáveis à instituição, à persecução dos fins, trazem financiamento, nananã, são, digamos, excelentes, e depois muda a reitoria. Já não são nada, já não são necessários, já são descartáveis. Né? Portanto, o que é que mudou? Mudou a reitoria. E, portanto, não podemos entrar nesse barco. Aqui o que eu faço é apreciar, de facto, as alegações para tentarmos reverter este processo. Depois também convém não embarcar na questão do emprego científico. Porque o emprego científico é outra, digamos, farsa. Porquê? Porque o que nós fazemos, ou o que o Ministério fez, é transformar uma bolsa num contrato a termo certo. E, portanto, é precariedade. Claro, agora temos as questões sociais, pois, está bem, é positivo. Mas fica por aí, é só isso. Porque o fim do contrato, e nós já temos aí alguns contratos, que já há uma coisa que diz, bom, se não houver meios financeiros, o contrato cessa de imediato. Ou seja, já está ali posto o travão, já para não dizer que o contrato devia ser até 5 anos, já estamos aqui a ver que há contratos que são até ao terceiro. Que é para nem sequer imaginarem que vai haver um concurso. Porque corta-se logo ali o mal pela raiz. Portanto, mais uma vez, o emprego científico serve para desviar atenções, não serve para resolver o problema. E, portanto, o Sr. Ministro pode, digamos, pintar o quadro de cor-de-rosa o mais belo possível, mas o emprego científico é precariedade mascarada com o novo formato, um embrulho eventualmente mais bonito. Por último, porque acho que já me estou a alongar, eu peço desculpa, mas isto a conversa é com mais cerejas, eu que venho lá da Cova da Beira, é a questão dos contratos a 0%. É outra vergonha que se está a passar no ensino, que é colocar, digamos, os investigadores... A investigação, obviamente, e depois, epá, vocês vão dar umas aulinhas porque isso é bom para o currículo. Isto é outra vez a enganar as pessoas. Bom, mas como tem que encontrar uma forma legal para encontrar a 0%? Mas, meus amigos, quem trabalha tem direito a um salário, eu sempre aprendi isso, não é? E, portanto, se de facto acumulam a investigação com a docência, então que se faça um contrato para complementar, mas um contrato em que haja uma remuneração justa, de acordo com as regras, portanto, é fácil, o tempo integral são 9 horas, dá 4 horas de aulas, tem qualquer coisa como 40 e tantos por cento de contrato, e portanto uma remuneração equivalente, e não é, digamos, esta coisa do 0%, porque aqui acho que ninguém deve trabalhar para o bono, somos todos, nós estamos muito do país, mas... digamos, não é porque estamos do país que nós vamos pôr no fim do mês a comida em casa e tudo o resto. Portanto, também é necessário acabar com esta prática. Não é legal, é certo, mas dar cabo deste, entre aspas, e peço perdão pela expressão, mas, digamos, eliminar este artigo 32º, porque, de facto, é mais uma porta aberta para a precariedade, é mais uma porta aberta para a exploração. Terminando, então, o que é que eu diria? É necessário, portanto, dar força ao Instituto dos Investigadores, Portanto, nós temos o estudo investigador, claro que ele ainda é dos anos 90, mas ele existe e se há um quadro, revalorize-se esse quadro, dignifique-se esse quadro e teremos no, naquilo que é o nosso sistema, temos as carreiras docentes, politécnico, universitário e a carreira de investigador. Então, três carreiras, eu diria, muito idênticas, todas elas valorizadas, todas elas necessárias, portanto, deem-se força, encha-se essa carreira, valorize a carreira, portanto, e deixemos andar aqui a brincar com os contratos e contratozinhos, com bolsas e mais bolsinhas, porque nós temos uma figura de investigador, portanto, há só que lhe dar dignidade. Portanto, nem é preciso inventar nada. É só utilizá-la, porque ela existe. Pronto, e a segunda proposta que eu tinha, também assim muito genérica, era então a tal eliminação do artigo 32, que é, digamos, a eliminação dos descontos a 0%, que é outra pouca vergonha que se está a passar. Eu peço desculpa por a gente não ser longa, mas...
Muito obrigado. Tem a palavra agora Paulo Granjo, que está ali.
Ora, boa tarde. Esta primeira fase do PrevPAP na ciência foi uma razia, conforme já foi dito, e parece-me que uma das razões, ou um dos fatores importantes, foi nunca se ter conseguido impor, ao contrário do que aconteceu na maior parte das CAB, critérios de inclusão ou de exclusão. Mais tarde, pressionado pelo Primeiro-Ministro, por sua vez pressionado pelo PCP e pelo BE, o Ministro lá veio sair com os critérios que nunca escreveu em lado nenhum, a não ser para o CRUP, muito restritivos e feitos a partir de plafons orçamentais, mas que nunca foram respeitados eles próprios pelas instituições, nem esses critérios extremamente restritivos. E isso levou não só ao arrastamento de todo o processo, muito mais do que noutros setores, como a situações de total arbítrio. E quando falamos de por parte das instituições, às vezes é preciso ainda ir ver quem é que são as instituições. Porque, por exemplo, o último caso a ser avaliado foi o do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, depois de dois adiamentos. E foi o último, porque a própria instituição, em resultado também da antiguidade, discussões e de movimentações por parte dos próprios investigadores lá dentro, fez o que supostamente as outras deveriam fazer, estabeleceu critérios, fez avaliação de casos e aquilo dava-lhe como resultado a inclusão de 20 investigadores. O reitor respectivo mandou-se ao ar e com a boa educação e sentido de respeito pelas instituições que o caracterizam, acabou por proibir a diretora do Instituto de ir à reunião da CAB. E a instituição mais pequena da Universidade de Lisboa foi representada, o que demonstra a nossa enorme importância, pelo reitor e pelo vice-reitor. Para quê? Para tentarem cortar toda a gente contra aquilo que era decidido na própria instituição. Não conseguiram pelos casos, mas de facto a coisa parece-me que para que esta segunda fase da audiência de interessados não seja uma mera repetição de mais do mesmo, uma das questões essenciais é que se consigam estabelecer, forçar o estabelecimento de critérios de mínimos atingidos, os quais tem que ser feita a integração e têm que ser dados os requerimentos como válidos. Tenho algumas sugestões acerca disso para os casos mais graves de exclusão, mas é claro que isto não se altera por um maior esforço ainda do que o anterior por parte de quem vai a cabo pelos sindicatos, não se altera só com reivindicações por parte dos próprios, não se altera só com a ação política no Parlamento, na pressão política sobre o próprio Ministério. Para que alguma coisa se altere nesta fase do campeonato, tem que ser mobilizado tudo isso, tem que haver convergência de tudo isso com a ação sindical, com a ação dos movimentos, com a ação dos partidos, que desde o início têm apoiado este processo e têm estado contra a sua ele ser tornado mandota. Eu diria que dos casos que correram pessimamente e que seria necessário ter uma particular atenção, o maior até em termos quantitativos, é o caso das pseudo-instituições privadas que pertencem às universidades. A situação que foi criada foi de exclusão pura e simples, dos casos mesmo para avaliação, depois de se discutir que a instituição é privada e, portanto, não está abrangida pelo PREVPAP, que é para a pública. Uma das instituições privadas, se calhar a maior em termos de casos, é o ISTID, que tem uma sala num apartamento do outro lado da rua, em frente ao técnico, e que gera basicamente os contratos que são feitos pelos vários centros de investigação, que foram pseudo-privatizados, que os diretores são por inerência os responsáveis das áreas respectivas no Instituto, e tal como temos esse, temos outros casos, aí são mais, mas temos outros casos ao longo do país, porque foi até pelas pretensas aloia de aproveitamento das formas que havia de ter acesso a mão de obra gratuita e sem responsabilidades para com ela, isso generalizou-se. Mas para todos os efeitos, da mesma forma que, por exemplo, na área da saúde, tudo o que era outsourcing foi, e bem, considerado o cumprimento de necessidades permanentes através de vínculos adequados que passavam pela subcontratação, aqui estamos perante um caso mais do que claro de outsourcing também. São essas instituições que alimentam os rankings das universidades. Todos esses dados todos podemos ajudar a dar, mas seria a primeira grande questão. Há depois, se vamos falar de critérios mínimos, há dois casos específicos pela própria forma de contratação e pelas responsabilidades que as instituições têm que assumir para o futuro, escrevendo que sim, mas que não cumprem, que obviamente teriam que ser massivamente integrados. É o caso dos investigadores da FCT, que para poderem concorrer e para poderem ir lá para a universidade, a instituição tem que fazer o compromisso de quando puder os integra. Ora, há melhor condição e melhor oportunidade do que esta. É o caso dos investigadores de laboratório associado, de cuja contratação dependem as condições para o financiamento estratégico das unidades. E depois há uma situação relativamente a todos os restantes, tenham contratos, tenham bolsas, que me parece que poderia ser estabelecido como critério, ou deveria ser estabelecido como critério único e mínimo, que passa pela antiguidade, mas não a antiguidade, 10 anos, 12 anos, do que lhes passar pela cabeça. Só na administração pública e na ciência também, tal como no resto da administração pública, não há contratos nem bolsas legais que possam ter mais do que 6 anos. Há algumas que têm menos, mas não há forma de contratar ninguém legalmente por mais de 6 anos de forma precária na administração pública. Portanto, qualquer pessoa que esteja há mais de 6 anos na sua instituição, ou está com um vínculo ilegal, ou então está com mais do que um vínculo em sequência e, portanto, é necessário desempenhar funções de necessidade permanente. E, consequentemente, o vínculo será abusivo e inadequado. Eu creio que estas seriam o mínimo dos mínimos para critérios a estabelecer. Repito que pode ser que alguma coisa se possa fazer por via parlamentar, por via política, por via sindical, por via dos movimentos dos próprios investigadores. Temo que a única forma desta fase de apreciação não ser igual à primeira uma elevada mobilização em todas essas áreas e convergência da ação, porque nenhuma das outras coisas dá para isso. Para finalizar, nada garante que depois de serem homologados os casos que passaram, os tais 10%, ou lá o que é que passaram, que isso seja respeitado. Já há, em vários fóruns e em vários locais, declarações públicas, designadamente, mas não apenas do reitor da Universidade de Lisboa, a dizer que, depois daquilo estar tudo homologado, só por cima do cadáver dele é que cumpre a lei do PREF-PAP e integra e autoriza os contratos e os concursos para a integração de investigadores. É claro, se calhar isto, em última instância, terá que passar por queixas-crime, por julgamentos criminais e por não sei quê. Agora, se calhar, nesta área, não sei se há ainda a possibilidade de se reforçar por via legislativa, algo que já, de alguma forma, no caso do PrEP-PAP, não no caso do 57, já está claro que há ali crime de desobediência se o que for resolvido não é feito. Mas há outros reenquadramentos criminais aqui envolvidos e, sobretudo, parece-me bastante mais interessante que façamos, prospectivamente e sabendo o que é que vai acontecer, façamos o possível para que não aconteça, do que termos que andar a pôr reitores e diretores e não sei quem no banco dos réus. Isso partindo do princípio que também não haverá da parte das estruturas judiciais a compreensão pelo direito que eles se arrogam a estar fora e acima da lei.
Muito obrigado. Ora, tem a palavra agora Joaquim Ribeiro.
Então, boa tarde. Antes de começar a minha intervenção, gostaria para apelar aos colegas que estão, de facto, a viver situações concretas para falarem. Acho que é importantíssimo este tipo de oportunidade que são dadas. Eu sou do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Sou trabalhador do ex-Instituto Tecnológico e Nuclear, Laboratório do Estado Extinto. Ok. Eu gostaria por fazer, se calhar uma caracterização para os senhores deputados ficarem com uma ideia daquilo que é, já estarão, mas para complementar a ideia. Acho que o problema desta área é o problema do financiamento, não é? É o problema central. E devido a não haver orçamento de Estado, as instituições para dar resposta àquilo que são as obrigações contratam através de todo o tipo de vínculo precário. Para completar aquilo que já foi dito, isto passa, por exemplo, por docência de borla, não é? Como disse ali o Fernandes de Matos, passa por haver bolseiros que asseguram funcionamento de recursos humanos, funcionamentos administrativos, ok? Passa por haver bolseiros que asseguram áreas tão importantes como a área de informática das instituições, ok? E quando eu falo em bolseiros, falo não só dos bolseiros da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, dos mais variados tipos, bolsas de gestão de ciência, bolsa de investigação, etc. Falo de bolseiros das próprias instituições, que também têm nos seus orçamentos projetos que podem dar bolsas, e falo de bolseiros de mérito, bolseiros de alunos, bolsas para pagar propinas. Não é? As universidades, e há faculdades, que as bibliotecas funcionam, e funcionam num horário alargado, porque têm lá este tipo de bolseiros. Porque senão, os trabalhadores dos quadros, dos mapas pessoal, não dão resposta a às necessidades de manter as bibliotecas abertas. São estes dois exemplos concretos que eu queria dar, do funcionamento das bibliotecas por bolseiros, do funcionamento dos recursos humanos por bolseiros, dos funcionamentos da área de apoio técnico e administrativo, seja da área de informática, seja da área até do apoio, digamos assim, laboratorial. Sobre a importância deste programa, mas não da forma como ele foi desenhado pelo Governo, sobre a importância de ter sido possível nesta legislatura iniciar este combate. O sindicato valoriza, a Frente Comum, ao qual o sindicato sempre valorizou, no entanto, desde o início foi contra a maneira que o Governo escolheu. E eu queria fazer aqui um bocadinho de história relativamente a este processo, que é a Frente Comum teria, digamos assim, de alguma forma preferido que fosse usado o programa que foi usado em 1998, indo ao encontro que dizia ali o Paulo Granjo, não sei se já saiu, em 98 foi quem tivesse 3 anos ao serviço nas instituições, as instituições eram obrigadas a dizer quem eram essas pessoas, e essas pessoas entravam no quadro. Se essas pessoas estivessem nas instituições, vissem que as instituições não davam o seu nome, não é? Essas pessoas reclamavam. Então colocava-se o ónus, não no trabalhador, que também por isso, e nós sabemos de casos concretos, trabalhadores foram pressionados, trabalhadores precários foram pressionados pelas FIAs diretas para não apresentarem requerimento. Daí o nível tão baixo de requerimentos relativamente ao primeiro levantamento feito pelo Governo, que foram de 116 mil, não é? Portanto, dessa forma, julgaríamos que era uma solução melhor, digamos assim. Depois, outra questão. A questão da área da ciência, da CAB da Ciência e Tecnologia, os próprios reitores disseram aos trabalhadores precários, e os colegas que estão aqui se calhar sabem disso, que o programa não era para eles. O trabalhador, eu tive várias conversas com muitos colegas que dizem, não, isso não é para mim, e nós dizíamos, é, com certeza, tens que fazer o requerimento, estás aqui há 20 anos e não é para ti, então é para quem? Não é? Porque as pessoas são obrigadas, até acreditam que aquilo não é para elas, os próprios interessados. É esta a situação que nós vivemos, devido ao facto de terem que apresentar o requerimento. Foi ainda a CAB que deu a informação aos reitores que não são os reitores que dizem quem é que entra e quem é que não entra neste programa. A CAB é que vai decidir quais são os requerimentos, que são válidos ou não são válidos, porque os reitores queriam dizer, pura e simplesmente, agora não me lembro da figura jurídica, que era eliminar liminarmente. Portanto, és investigador ou és guerreira especial, nem sequer é analisado pela CAB. Portanto, este era o ponto de partida e foi possível travar isso e avançar nesse sentido. Depois, dizer que há processos que estão homologados no nível dos laboratórios de Estado, temos o caso do LNEC, a Frente Comum fez uma ação, uma concentração, pediu uma reunião de urgência por causa destes processos e por causa desta situação toda. Foi dito nessa reunião, também deu em conta aquilo que já foi dito aqui, que a homologação poderá não ser o término da questão, ok? Portanto, está aqui a ser montada uma situação de, até, como já aconteceu na Universidade do Algarve, até reverterem pareceres que foram dados positivos. Sobre a questão da audiência prévia, eu também queria trazer aqui um testemunho. A audiência de interessados, que vai agora entrar numa segunda fase, mas para alguns casos já foram feitas. E isso também nos pode, digamos assim, dizer ou ter uma perspectiva daquilo que nos espera. Um exemplo de uma determinada faculdade em que um trabalhador era um destes tais bolseiros de mérito, que era aluno e dava apoio na área de informática, vindo substituir um trabalhador do quadro que, entretanto, ou foi para a mobilidade ou foi para a reforma, agora não tenho presente, mas era a única pessoa que fazia isso. Esse trabalhador picava cartão, em sede de audiência de interessados mostrou essas provas e continuou com o parecer negativo. A única estrutura que votou favoravelmente a esse trabalhador foi a Frente Comum de Sindicatos, já em audiência de interessados. Portanto, aquilo que se afigura como a postura do Governo e das entidades empregadoras nesta nova fase que aí vem, será a continuação da mesma postura. Portanto, eu só para concluir, depois se me lembrar, não sei se vou ter a oportunidade, eu acho que tinha aqui mais coisas para dizer, mas só para concluir. Ah, eu queria dizer outra coisa que era para sobre as instituições particulares sem fins lucrativos. Foi aqui dito que essas instituições estão fora. Não estão fora. Porquê é que quando interessa estão fora e, em alguns casos, vou dar um exemplo concreto, há 180 trabalhadores de uma dessas instituições que vão ter parecer positivo. Então, mas se estão fora, como é que vão ter parecer positivo? Como é que isto é possível? O Instituto Superior Técnico tem duas associações deste tipo e há trabalhadores da ADISTE, trabalhadores com funções técnicas e administrativas que se têm vinculado a ADISTE, mas segundo eles, trabalham para a instituição mãe. Eu estou a usar palavras, não é? Esses trabalhadores são todos regularizáveis. Mas há trabalhadores técnicos e administrativos também no ISTID, que eles até nem se importariam de regularizar. Mas regularizando, tinham que abrir a porta aos investigadores também. Porque é que um trabalhador técnico e administrativo da ISTID ia ser regularizado e um investigador não iria ser? E aí fecha-se a porta. Portanto, há aqui uns critérios dúbios que não é aceitável. Isto só nos faz àqueles, e parece-me que o PCP é um desses casos, àqueles que de facto querem combater a precariedade, isto só nos faz, e também indo ao encontro daquilo que disse a deputada Ana Mesquita, isto não pode acabar aqui. Portanto, tem que continuar a haver esta reflexão, e se for preciso, não é, que haja outro programa com critérios diferentes, que não seja este programa que foi completamente desenhado para, dizendo que se está a combater a precariedade, se está, de alguma forma, a querer fechar o processo. Ah, o programa já está feito, quem entrou, agora está tudo regularizado. Isso não é assim, porque, de facto, há milhares e milhares de trabalhadores que deviam ter um parecer positivo e não têm. E disse.
Muito obrigado. Ora bem, nós vamos agora entrar em modo de controle de tempo. Íamos sugerir que procurassem conter as intervenções em 10 minutos para podermos, enfim, gerir isto com o tempo que tínhamos previsto.
Posso dizer só mais uma coisa, muito rápido. É para dizer o seguinte, que a luta tem que ser convergente. No seguimento daquela reunião, no último dia 30, a Frente Comum já pediu uma reunião à Secretaria de Estado da Administração Pública e ao Ministro do Trabalho, não é? E o nosso sindicato já pediu uma reunião ao LUNEC. E se houver ações de chamada de atenção dos meios de comunicação social, concentração de trabalhadores, o apelo que eu deixo aqui é para que aqueles que aqui estão possam ser os mobilizadores nos locais de trabalho destas ações. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir integrar estes trabalhadores.
Muito bem, muito obrigado. Dizia eu que íamos agora sugerir que não ultrapasse os 10 minutos, pois aqui o meu relógio apita quando chegar à altura, mas não retiraremos a palavra a ninguém, como é evidente. Tem a palavra a Bárbara Carvalho.
Viva. Está-se a ouvir, né? Tá. Boa tarde a todas e a todos. Eu venho em nome da ABIC. Vou tentar ser assim muito breve, trazendo alguns casos concretos e também aqui algumas considerações gerais. Do ponto de vista geral, e pegando aqui um bocadinho no que o Joaquim acabou de dizer, eu acho que é importante referir que esta nova linha discursiva, tanto do Ministro Manuel Leitor como do Ministro Mário Centeno, de valorização das bolsas, que era uma coisa que até agora, apesar de tudo, não tinha vindo assim tão ao de cima, só está em cima da mesa porque é sentido uma afronta por parte da organização dos investigadores e demais trabalhadores de ciência. Portanto, toda a pressão que temos vindo a fazer, na nossa opinião, obviamente, tem contribuído para que o Governo sinta que, de facto, existe mobilização e existe uma luta evidente contra o Estatuto do Bolseiro e contra o regime de bolsas. E só assim é que também são justificadas aquelas duas intervenções, uma delas até, creio que foi em resposta direta à deputada Ana Mesquita, aquelas barbaridades, porque é disso que estamos a falar, que foram ditas pelos dois ministros. Dizer também que, relativamente aqui a casos concretos, nós trazemos, muitos já foram ditos e acho que estão aqui também várias organizações que poderão falar dos respectivos casos. Trazer aqui o caso, pegar nesta questão das aulas não remuneradas e trazer o caso, por exemplo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em que isto constituiu, de facto, uma mudança de paradigma, porque nós temos, por um lado, as faculdades, por exemplo, da Universidade de Lisboa, muitas vezes nunca sequer foram remuneradas as aulas. No caso da FCSH, era uma grande bandeira, a direção dizia que todas as aulas eram remuneradas e com a aplicação do decreto-lei e os novos contratados vão deixar de ser remunerados pelas aulas. E a verdade é que isto tem sido utilizado pelas instituições como uma forma de pôr docentes contra investigadores, porque alegam que os investigadores não querem dar aulas, quando a questão não é essa, prende-se com uma perda de rendimento face aos vínculos que tinham anteriormente. E aqui também podemos introduzir toda a discussão da necessidade de ter uma efetiva carreira de investigação que permita, sem dúvida, esse diálogo com a carreira docente e as aulas e o ensino superior com a investigação, mas para isso é preciso ela ser efetivada e não sugada pela carreira docente e dizimada como se está a tentar fazer. E trazer também aqui uma situação que se prende precisamente com a questão, neste caso, dos não-doutorados e muito particularmente o caso dos bolseiros da Reitoria da Universidade de Lisboa, que são também investigadores, não é? E que estão numa luta diária para tentar ser reembolsados por propinas que lhe foram cobradas indevidamente. E se não estou em erro, o que a Patrícia poderá depois confirmar, anualmente continuam a sair os editais para estas bolsas e continuam a vir as bolsas de apoio ao doutoramento, que apesar de não estarem a ser aplicadas, são coisas inconcebíveis que visam pagar a propina, mas sem subsídio mensal e, portanto, ao abrigo do Estatuto do Bolseiro é a mesma, mas só o valor da propina, ponto final parágrafo. Sendo que a reitoria não está a aplicar porque, precisamente no decorrer da queixa que fizemos à EGEC e do parecer da EGEC, estas bolsas foram descontinuadas e as propinas foram deixaram de ter de ser pagas pelos bolseiros de investigação. No entanto, o reembolso que estes investigadores têm direito continua a faltar e as respostas também tardam em chegar. Sabemos de um caso, que foi a Faculdade de Nutricidade Humana, que de facto fez o reembolso destas propinas retroativamente, mas todas as outras chutam para a reitoria chuta para as direções e, portanto, anda neste vai e vem. E o mesmo se prende, naturalmente, com os contratos da Universidade de Lisboa, abrigo do DL57, e que só agora alguns estão a começar a sair, porque já os investigadores tinham assinado contrato e ainda não estavam a receber porque a FCT dizia que havia uma irregularidade no contrato, a reitoria recusava-se a alterar os contratos, as direções recusavam-se. Parece que agora, neste momento, dia 1 de maio, as coisas ficaram mais ou menos resolvidas. Vamos ver como é que este mês decorre. Pronto, e no fundo também reforçar aqui em traços mais gerais para um futuro, depois o Peixinho também quererá dizer algumas considerações, que uma das nossas posições é a necessidade de equidade de financiamento também entre ciência básica e ciência aplicada, que combata um pouco esta esquizofrenia do lucro da ciência e de que a ciência tem que ser necessariamente lucrativa, que está também diretamente associada a esta lógica das instituições privadas sem fins lucrativos e esta lógica de prestação e de lucro imediato de uma ciência aplicada, portanto, dizimar tudo o que é ciência fundamental. E quando falamos de ciência fundamental, ao contrário do que o Sr. Ministro nos dá a entender, não estamos a falar de ciências sociais, estamos a falar de matemática, de física teórica, etc. E pronto, acho que posso concluir por aqui, reforçando que de facto uma das grandes alterações de discurso do governo se prende muito pela luta dos investigadores e dos bolseiros e reforçar que é necessário também, acho que é necessário continuarmos unidos nesta luta, que tem que ser também ela diária.
Muito obrigado. Tem a palavra agora Sérgio Bávila.
Boa tarde a todos. O meu nome é Sérgio Ávila, sou Presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Biólogos. Venho da Universidade dos Açores, como já perceberam, venho de longe e vim cá de propósito para participar no vosso debate, porque esta, entendo que isto é uma questão fundamental que afeta, é o futuro do nosso país que está em causa, nem sequer falo em todos vocês que estão aqui e eu próprio, é o futuro do nosso país porque entendo que a ciência é fundamental para o desenvolvimento de Portugal. Eu gostava de dizer que, só um pequeno à parte, há bocadinho tinha dito e tinha falado que o reitor da Universidade de Lisboa, isto é só uma pequena brincadeira, só para depois falar de coisas mais sérias, tinha dito só por cima do cadáver dele, certo? E está a chegar a um ponto em que alguém é capaz de lhe fazer a vontade, sabe? Nós rimos, mas esta é a verdade. O desespero dos investigadores está a chegar a um ponto em que algum dia alguém vai perder a paciência e acontece o mesmo que aconteceu com o rei Dom Carlos. Somos um país de grandes costumes, até uma determinada altura, porque as pessoas perdem a paciência. E a paciência está a ser perdida, está muito perto, no meu entender. Eu tenho uma carreira já, sou novo, pareço novo, mas já tenho uma carreira de investigação de 30 anos. Eu passei por todas as bolsas que existem no nosso país. Bolsa de mestrado, inicialmente bolsa de investigação científica, 3 anos. Bolsa de mestrado, bolsa de doutoramento, fiz 3 pós-docs. Tive uma bolsa de gestão de ciência e tecnologia, foi a única que o Governo Regional dos Açores me deu. Tive um investigador auxiliar, sim, com um contrato de 5 anos, e neste momento sou investigador principal. Tenho um contrato de 5 anos que está precisamente a meio. E há 20 anos que eu falo nisto. Quando me falam em bolseiros, e falaste há bocadinho em bolseiros, quando me falam em bolseiros, a mim dá morticária. Dá morticária, porque eu entendo que não podemos falar em bolseiros. Não podemos ter bolseiros no nosso país, a não ser bolseiros de doutoramento. Tudo o resto tem de ser contratos de trabalho. Tão simples quanto isto. Isto é uma condição sine qua non. E não interessa se é PCP, se é Bloco de Esquerda, se é PSD. Eu sou filiado no PSD, já disse isto no PSD. PS, o que aconteceu ontem na Assembleia, às tantas, é a resposta mais evidente a este problema. Seja uma coligação negativa ou positiva. Se o Governo não vai lá, se todos os outros partidos se unirem, porque isto é uma questão clara como água. A questão dos investigadores no nosso país é uma questão que tem de ser resolvida, dê lá para onde der. E não tem nada a ver com forças políticas, é uma questão de justiça. Ontem, o que foi feito no Parlamento foi precisamente uma questão de justiça. Os professores não são menos do que os outros, do que as outras profissões. E ao darem o tempo e ao reconhecerem o tempo de serviço para todos os professores, foi uma resolução da mais elementar justiça. Vamos falar de números. O Mariano Gago dizia, que toda a gente considera como a pessoa responsável pela instituição da ciência no nosso país, ele dizia isto: um país que se dá ao luxo de exportar doutorados é um país sem futuro. Eu estou completamente de acordo com o Mariano Gago. Acho é que o Mariano Gago partiu de um pressuposto absolutamente errado desde o início. Ele assentou toda a sua estratégia na mobilidade. E a mobilidade é uma coisa muito engraçada até aos 25, 30 anos. Mas a partir daí as pessoas querem estabilidade laboral. Querem ter um vínculo, não querem andar a saltitar ad eternum toda a sua vida. E o que acontece no nosso sistema científico nacional é que o sistema científico nacional está baseado, desde o início, desde o seu pai fundador, está baseado na precariedade. E esta precariedade tem de acabar, não pode de maneira nenhuma continuar. Portanto, a minha opinião, e estou a falar com larga experiência neste assunto, porque tenho sido afetado por ele, vocês, só para terem uma ideia, os investigadores que existem, investigadores FCT, a taxa de sucesso anda entre os 8% e os 10%. Podemos dizer isto ao contrário, que as pessoas percebem melhor. 90% a 92% dos candidatos são recusados. É esta a taxa de sucesso de concursos desta natureza. Só para terem uma ideia também, isto significa que em concursos sucessivos é uma questão de irmos multiplicando 10% por 10% vezes 10%. Quem chegar a investigador coordenador é 1 em cada 1000. 999 são recusados. Vocês conhecem alguma profissão que passe por um grau de exigência equivalente a este? Eu não conheço. Eu não conheço. Isto é um país absolutamente esquizofrénico. Porque o que é que sucede é que determinadas pessoas, que são excelentes dentro das suas áreas, chegam a determinada altura da sua vida e dizem: estou farto deste país, eu vou-me embora, porque isto assim não funciona. Portanto, na minha opinião, o que deve ser feito é refundar o sistema científico de fio para vio. De fio para vio. E a ótica que deve estar subjacente a este tipo de raciocínio é muito simples. Doutoramentos são as únicas bolsas que são admitidas. É a minha opinião. Doutoramentos são as únicas bolsas que são admitidas. A partir daí são contratos de trabalho. A única formação avançada que, na minha ótica, deve ser admissível é até ao doutoramento. Podem existir outras bolsas, bolsas de técnicos de investigação, bolsas de investigação, mas as bolsas técnicos de investigação eu penso que devem ser contratos de trabalho. As bolsas que existem de investigação científica também devem ser contratos de trabalho, porque as pessoas acabam a sua licenciatura e podem estar a trabalhar em projetos. 2 anos, 3 anos, a fazer aquilo que eu normalmente digo, que é o tirocínio, para a pessoa realmente perceber se quer fazer carreira de investigação científica ou não. Porque, no meu caso, isto é um autêntico sacerdócio. Eu adoro fazer ciência. Epá, mas é preciso uma paciência desgraçada para andar a arrostar com todas estas dificuldades, como vocês compreendem. Eu tenho uma proposta muito concreta para vos deixar ficar a seguir. Eu já vinha dos Açores com este intuito, tinha falado com a Catarina. Falando em números, para que todos nós entendamos, um sistema científico nacional baseado na contratação efetiva de 10 mil investigadores custaria ao nosso país 500 milhões de euros por ano. Em todas as categorias. E podemos até incluir a categoria de investigador júnior, que a própria FCT agora designou. Penso que tem de ser um sistema piramidal, porque não há outra hipótese. Nem todos podem chegar a investigador coordenador. É assim mesmo. Lamento, mas é assim mesmo. Tem de ser um contratos por objetivos. É a minha defesa também, porque o mérito deve ser premiado. E devemos admitir uma coisa que eu sei que ao PCP lhes faz urticária, mas vou-lhes dar a minha opinião, que é, poderíamos perfeitamente admitir a hipótese de termos contratos por objetivos, em que se os objetivos são cumpridos, há renovação e o contrato torna-se permanente, é o equivalente ao tenure track em inglês, e ao fim de 5 anos a pessoa fica com uma posição permanente, se durante os 5 anos em que esta pessoa tem o seu contrato de trabalho não cumprir os objetivos a que se propôs, perde o seu contrato de trabalho. É outra proposta que eu deixo ficar e que a seguir poderei explicar de uma forma muito mais detalhada. Portanto, temos de ter um sistema piramidal com uma base alargada de investigadores júnior, depois menos investigadores auxiliares, menos principais e muito poucos investigadores coordenadores. Mas, no fundo, 10 mil investigadores, e 10 mil investigadores, penso que o nosso país tem à volta de 22 mil investigadores neste momento, 10 mil investigadores contratados, significariam para o nosso país 500 milhões de euros. 500 milhões de euros é, grosso modo, o que hoje em dia tem a FCT em termos de orçamento, que normalmente até nem chega a atingir estes montantes. Eu penso que é mais importante assegurarmos a estabilidade das pessoas e termos menos verba para projetos de investigação, porque o português tem uma coisa muito boa. Temos uma capacidade de desenrascanço formidável e vamos buscar o dinheiro onde ele estiver. Portanto, se o governo português preferir apostar nas pessoas e diminuindo concomitantemente o dinheiro para os projetos de investigação, nós saberemos ir buscar o dinheiro para os projetos de investigação onde ele estiver. Temos sucesso na atratividade a nível europeu. A questão das pessoas é que, do meu ponto de vista, é primordial. Obrigado.
Muito obrigado, sobretudo por ter vindo tão longe para esta audição. Já valeu a pena fazê-la. Ora, tem a palavra Augusta Costa.
Boa tarde a todos. Obrigada por esta oportunidade. Eu venho aqui na condição de investigador precário de um laboratório de Estado que é o INEAV. Somos um grupo de investigadores precários de 14 pessoas e estamos numa situação que, ao que eu tenho aqui ouvido, é um pouco diferente. Ou seja, os nossos processos foram todos homologados. Temos desde o dia 18 de junho de 2018 um documento em que existe, e recebemos todos um e-mail, a dizer que os processos dos precários de todas as carreiras do INEAV tinham sido homologados com uma lista e realmente temos já os concursos e a integração de todas as carreiras, de todos os elementos de todas as outras carreiras, menos da carreira de investigação. Tivemos ontem uma reunião com o nosso presidente e podemos dizer que o Conselho Diretivo do INEAV está do nosso lado e pretende realmente a nossa integração o quanto antes. E foi ele, o presidente do INEAV, que nos alertou até dos prazos, portanto, temos prazos muito apertados se queremos que este processo avance. A ideia, eu peço desculpa que esta é a minha primeira intervenção neste tipo de fórum. A ideia que passou exatamente do presidente do INEAVE da reunião que tivemos ontem é que, por parte da instituição, está tudo pronto, o processo está todo pronto e foi bloqueado no Ministério das Finanças. E, portanto, nós não temos orçamento e não há luz verde por parte do Ministério das Finanças para a tutela, que é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que os nossos processos avancem, ou seja, que sejam abertos os concursos, uma vez que temos homologação. Temos casos, colegas nossos investigadores, que já estão sem bolsa, que já estão sem contrato, cuja bolsa está em um, dois meses a terminar. Somos um grupo bastante heterogéneo, temos bolseiros de investigação que estão com bolsas FCT pós-doc, temos IFs que já cessaram o contrato, temos também doutorados que estão neste momento a aceitar serem contratados como licenciados, portanto com bolsa de licenciado, e com bolsas de mestre. E, portanto, o que nos chocou ontem um pouco foi que o presidente do INEAVE disse que teve há pouco tempo com a tutela uma reunião e recolheu alguns dados nossos, uns dados sumários, uma folha de Excel, em que realmente nós tínhamos que ter preenchemos previamente, portanto foi-nos solicitada essa reunião, e tínhamos que dizer qual é que era a remuneração mensal que auferíamos atualmente. E, portanto, o choque nosso, e eu tive a oportunidade de perguntar isso ao Sr. Presidente na reunião, foi que, nessa reunião em que ele teve, muitas pessoas olharam para aquela folha Excel e disseram: como é que é possível uma pessoa que ganha mensalmente 980 euros, ou seja, os nossos investigadores que estão neste momento com uma bolsa de mestre, começarem a oferir 3 mil e tal euros por mês? Choca-lhes esta situação. A mim, o que me chocou e que eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente nessa reunião foi se isso era algum critério para realmente a nossa elegibilidade. E se há alguma grelha que vá agora dizer: ah, uma pessoa que te ganha 980 não pode saltar para 3 mil e coisa, mas uma pessoa que ganha 1495 ou 1500 já pode passar, uma pessoa que ganha 730 e tal, que é uma bolsa de licenciado, não pode passar. Foi-nos garantido que não era esse o caso. Mas como é que chocam essas pessoas essa situação? Eu acho que são pessoas que estão fora completamente do sistema e que nunca precisaram de uma bolsa de mestrado ou de licenciatura para levar um ordenado ao fim do mês para casa. Eu tirei o doutoramento e aceitei um trabalho na Bloom Portugal em que levava 600 euros porque trabalhava ao fotoponto e tinha o doutoramento acabado de fazer e estava à espera da minha bolsa pós-doc. Eu não tenho vergonha de levar dinheiro para casa desde que seja dinheiro com o meu trabalho. E, portanto, isso é que choca as pessoas. Qual é que é a nossa maior apreensão do grupo de investigadores precários do INEAVE? De acordo com o que tivemos ontem e continuo a frisar, o Conselho Diretivo está do nosso lado, tem o processo todo pronto, está tudo bloqueado, é no Ministério das Finanças, segundo as informações que tivemos, é se nós todos, depois de termos visto os técnicos e todos os nossos outros colegas das outras carreiras já estarem desde janeiro com contratos e, portanto, já serem funcionários, e nós ainda que somos qualificados, que temos a responsabilidade de coordenar projetos e ainda estamos nesta situação, e de, ao fim e ao cabo, de acordo com as perspectivas, é: um dos cenários é sermos integrados na carreira técnica, outro cenário é não sermos integrados de todo. Este é o menos provável, mas não disse impossível, disse é o cenário menos provável. E também um cenário muito provável é termos esta situação prolongada por muitos mais meses, principalmente porque se aproximam as eleições. Outra questão que nos também preocupou foi o valor da homologação. Não pareceu um valor muito, muito sério, ou seja, eles estarem homologados e nós termos recebido aquilo, aquela mensagem a dizer, vale o que vale. A homologação vale uma opinião, foi o que nos foi transmitido. E depois a existência desta reavaliação, eu posso, e agora já que tive já ouvi as outras intervenções e quase que termino aqui, só tenho depois mais uma coisa a dizer, parece então existe realmente um crivo, ou seja, eu fui, tive um contrato de ciência, tive um contrato pós-doc FCT e pelos vistos não vou passar nesse crivo e portanto vou ficar pelo caminho. E tenho uma proposta concreta e na continuidade que disse este colega dos Açores, que é, eu acho que devemos transformar as bolsas todas que não sejam de formação, as bolsas de contratos. Eu estive na Alemanha e estava a trabalhar num laboratório onde estava um colega que estava a fazer, depois de 2 meses, o professor já lhe estava a transformar a bolsa em contrato e disse que na Alemanha ninguém trabalha mais de 2 meses num laboratório, seja licenciado, seja bacharelato, seja mestre, sem ser com um contrato, porque mesmo nas bolsas de formação, e tenho também mais esta proposta que é uma vergonha, que é ao fim destes anos todos ainda termos a vergonha do seguro social voluntário, não arranjarem um esquema para quando o nosso contrato de bolsa já ter a segurança social integrada e nós recebermos logo isso. Isso é uma verdadeira vergonha. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora Amélia Palma.
Ora, muito boa tarde. Eu venho também do INEAVE, fui delegada sindical, neste momento estou ainda em fase de pousio dessas atividades, mas é nessa qualidade que aqui venho e acompanhei de alguma maneira a fase inicial deste PREF-PAV no INEAVE, que a colega Augusta Costa caracterizou muito bem relativamente ao INEAVE, e sobre as questões particulares do INEAVE não irei debruçar. Gostava de recuar um pouco à constituição do governo que temos nesta altura e dos acordos bilaterais, dos acordos que foram assinados com os vários partidos. Eu, na altura, li com atenção o acordo assinado com o PCP e fiquei muito contente porque uma das coisas que lá vinha explicitamente, e eu publicitei junto de alguns colegas, era precisamente a integração dos trabalhadores precários. Ora, passado tanto tempo, vê-se que este processo está a patinar largamente e isso é uma coisa que desde o início devemos bater-nos para que seja cumprido, seja lá qual for a forma legal que seja encontrada. Relativamente ao PREF-PAP, pois isto, há um ditado que diz que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Infelizmente, parece que os alertas dos sindicatos e de muitas outras organizações estão, de facto, a cumprir-se e que este processo não serviu para integrar as pessoas, ou melhor, serviu para integrar uma larga minoria, digamos assim. Eu penso que os sindicatos estiveram sempre em minoria nas CAPs e, à partida, isso determinava logo que era o governo que ia fazer e determinar e ter a opinião final relativamente aos parceiros. E isso explica muitas situações, mas, pelos vistos, e é o caso concreto do INEAVE, mesmo quando a CAB deu parecer positivo, mesmo quando os três ministérios tinham como lugar o parecer positivo da CAB, pelos vistos, há agora outros entraves que mais alto se levantam e nem as 14 pessoas que faltam integrar no INEAVE conseguem ser integradas. Efetivamente, eu confirmo, e das vezes que falámos com a direção, que eles estão interessados em integrar as pessoas, integraram, aliás, as outras categorias. Um dos motivos é certamente que o INEAV tem funções importantes determinadas até pela União Europeia e de um quadro de 1.200 funcionários não há assim tantos anos, haverá uns 10, neste momento tem 600, portanto claramente há aqui uma falta de pessoal brutal nas várias, neste momento são menos até, sim, sim. 546, pois, da última vez que eu vi o mapa eram 600. Seja como for, porque há muita gente a reformar-se e não entra ninguém, não é? Há anos que não entra ninguém. Eu posso dizer que já tenho idade para me reformar e que antes, depois de mim, acho que só entrou uma leva, a tal leva de que o Joaquim falou, em 98. Portanto, há uma falta enorme de pessoal no INEAV e de investigadores muito em particular. Devo dizer que sempre incentivei as pessoas a fazer o requerimento, porque se não fizessem ficavam à partida excluídas, e que há situações muito diversas ali, mas que realmente a questão da poupança pesa aqui muito, mesmo para técnicos superiores que já foram integrados alguns colegas que entretanto acabaram o doutoramento e que aceitaram, no fundo, trabalhar por 900 euros líquidos, que é o que levam para casa como técnicos superiores, deveriam ter sido contratados já como investigadores, levando para casa 1.800 líquidos. Portanto, os 3.100 transformam-se em 1.800, 1.900 líquidos, não é? O que também diz alguma coisa. Mas, de facto, as contas parecem estar aqui a pesar demasiado. E parece-me que e tudo isto foi orçamentado, pois o próprio governo tinha feito uma listagem de precários muitíssimo maior do que aqueles que fizeram os requerimentos. Penso que terá contado à partida com orçamento para integrar estas pessoas. É uma questão de elementar justiça e realmente não se compreende e devemos bater-nos para que tudo aquilo que foi assinado, todos os compromissos assumidos, sejam cumpridos. Relativamente a esta segunda apreciação do trabalho das CABs, pois parece que nem se tem respeito pelo trabalho que estas comissões fizeram, pois se agora são desautorizadas e volta tudo atrás, isto parece-me inconcebível, não é? Nos casos em que esta reapreciação parece estar a servir para puxar algumas pessoas para fora da carroça e não o contrário, não é? Portanto, eu acho isso então inconcebível, não é? Estas reapreciações. Acho que é desautorizar completamente o trabalho que as pessoas tiveram, não é? Relativamente, portanto, que se encontre uma qualquer forma, se não for agora, que seja mais tarde, mas eu acho que os acordos têm que ser cumpridos e temos de nos bater por isso. Outra coisa que eu queria, para finalizar, referir, era que hoje de manhã algumas colegas manifestavam alguma apreensão por ter sido aprovada, finalmente, ou pelo menos há um indício claro que isso será aprovado, a questão do tempo de trabalho dos professores. Eu penso que devemos é ficar contentes por isso, porque isso significa que a luta de um setor importante da nossa sociedade foi reconhecida e, portanto, isso é um ponto de partida para que outras pessoas consigam também outros êxitos de elementar a justiça e que isso não nos deve causar apreensão, mas antes ser um motivo de esperança. Era isso que eu gostava de dizer aqui a todos e em concreto aos meus colegas, às minhas colegas do INEAV que manifestaram essa apreensão. Acho que isso é um fator positivo e não negativo. E não nos venham com a história do dinheiro, porque realmente há dinheiro para outras coisas, porque é que na RAI não há dinheiro para pagar a estas pessoas que estão há tantos anos no INEAV. Há pessoas há mais de 20 anos nesta situação. Isto é escandaloso e é ruinoso para o país. Portanto, acabemos com isto, seja de que maneira for, e que o Governo e o PS, em concreto, cumpra os acordos que subscreveu com as forças políticas que os subscreveram igualmente. É isto que tem que acontecer.
Muito obrigado. Ora bem, eu ia sugerir que quem quisesse ainda intervir que pudesse fazer chegar a inscrição agora durante a próxima intervenção para podermos gerir o tempo. E, entretanto, dou a palavra a Miguel Santos.
Olá, muito boa tarde. Eu venho da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Venho de uma unidade orgânica da Nova. Desculpem estar de costas para vocês. Vem de uma unidade orgânica da Nova que se diz que é empreendedora, com dinheiros públicos, claro. Portanto, tudo o que não dá lucro é para cortar. Andou a visitar, andou num périplo pelos departamentos para ver que departamentos é que ia mandar abaixo. Mas isto são outras questões. Isto porquê? É para dizer que tem-se falado muito do PREVPAP, eu ia falar do Decreto-Lei 57, em particular da norma transitória, que este senhor diretor vangloria-se e apresenta os números em público a toda a gente, que contratou 63, não é, Artur? 66 pessoas, nomeadamente investigadores doutorados, para os quais não teve que pagar um tostão, não é? Portanto, não teve que despender nada, porque todos eles tinham financiamento externo pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Há meia dúzia de casos, que nem chega a meia dúzia, são 5 casos, que são abrangidos pela lei, nomeadamente pela norma transitória, mas que não viram abertos sequer os seus concursos para poderem se concorrer e para possivelmente ganharem o contrato, que é precário na mesma, não é? Portanto, é um contrato que, sim, são todos, mas neste caso a Faculdade de Ciências e Tecnologia faz parte da Universidade Nova, que está no regime fundacional. Portanto, nem é o mínimo 3 anos, os contratos são anuais e são do tipo de contratos para suprir necessidades temporárias, portanto, podem ser de um momento para o outro, acho que é 15 dias que têm de dar, é um aviso prévio de 15 dias, e podem ir todos para casa, portanto. Mas é o que há, neste momento. É melhor do que bolsas, seguramente que é, mas não é de certeza aquilo que ninguém quer. Mas, relativamente aos 5 casos, portanto, as pessoas têm direito à norma transitória, o ministro sabe disto, o reitor sabe disto, o diretor sabe disto, uns passam a bola de um para o outro, vai falar com o ministro manda para o reitor manda para o diretor vai falar com o... diz para eu falar com o ministro, e andamos aqui nesta roda em que tudo se diz e nada se faz, não é? Portanto, o que é que acontece a estas instituições? Ou melhor, o que é que acontece a estas pessoas? Não é? Primeiro, o que é que acontece às instituições? O ministro, numa primeira comunicação sobre o estímulo ao emprego científico, falou que as instituições que não cumprissem a lei seriam penalizadas. No entanto, isso nunca se verificou, nem está escrito em lado nenhum, foi dito. Depois, numa segunda parte, já era as pessoas que não iam ser integradas pela norma transitória ou pelos outros mecanismos, tinham que ser integrados pelo concurso ao estímulo ao emprego científico individual ou pelo institucional ou por outras formas que fossem. Depois, entretanto, já voltam as bolsas de pós-doc e, portanto, já toda a gente está a ver onde é que vai parar ao fim destes 3 anos ou 5 ou 6 ou o que for que as pessoas têm os contratos. Portanto, a partir do momento em que a FCT fechar a torneira a pagar estes contratos que são precários, acho que as pessoas ainda não viram muito bem onde é que vão parar outra vez, não é? Mas é importante, e nós temos estado na nossa associação a tentar levantar esta questão para as pessoas se começarem a mobilizar, porque é muito importante as pessoas terem a consciência de onde é que isto vai parar. E vamos ver. Diga.
Em relação ao
estudo, o que é alegado para não ser conseguido? Ah, é falta de orçamento. Porque, é claro, em 25 milhões de...
O quê?
Não percebi. Não são elegíveis para financiamento pela FCT.
Exato. São de fundos públicos, mas não são, mas são elegíveis para financiamento público, portanto, não FCT. E pensei que tivesse ficado claro, desculpe. E portanto, é a falta de orçamento, mas num orçamento de 25 milhões anuais que tem esta instituição, portanto, o que é preciso? É preciso mais uns, uns cobrezinhos para poderem celebrar os contratos, ou pelo menos abrirem os concursos. O que pode acontecer é, se abrir os concursos, pode acontecer como no técnico, em que abriram os concursos para todas as pessoas que fossem financiadas pela FCT ou não, e ficaram no limbo. Os concursos foram abertos, mas não há contratos. Portanto, e são muito mais do que 5. Não sei quantos ali as pessoas de cima podem saber, mas são mais do que 5. No caso da FCT Nova, portanto, eu queria deixar esta questão e portanto, o que é que vai acontecer a estas pessoas? Eu sou uma delas, sou parte interessada. Aliás, eu já enviei estes dados para o PCP, mas posso enviar de novo para ser colocada uma questão regimental, como tinha referido ao início, já com esse objetivo. Temos estado também em reuniões com o Ministro, teremos outra agora muito brevemente, em que esta questão foi colocada, assim como todas as outras, de PrevPap e do Técnico e da Nova e da Universidade de Lisboa, tudo. Veremos que resposta é que tem, imagino que não haja, mas veremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ah, bem, temos ainda 6 inscrições, propor para aí uma referência de 6 minutinhos a cada um, vamos tentar. Tem a palavra Ana Nunes.
Ok, obrigada. Pronto, meu nome é Ana Nunes, venho da Universidade do Algarve. Toda a gente ouve falar da Universidade do Algarve, infelizmente pela posição do nosso reitor em ter recusado os 19 investigadores na CAB. Mas nós não temos apenas essa situação na Universidade do Algarve. Eu faço parte do outro lado, somos 52, que vimos os nossos parceiros aprovados. Tenho um e-mail da CAB desde 19 de novembro, a dizer que sou uma necessidade permanente, sou das carreiras gerais, sou secretária da coordenação do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, há 7 anos, e na Universidade do Algarve, destes 52, 22 já estavam no orçamento da Universidade. O senhor reitor disse, ok, estes 22, os contratos, os concursos irão ser abertos, já foram abertos 4 concursos. Os outros 30 só irão ser abertos quando vier verba do Ministério. Esta questão já foi colocada pelo PCP ao Ministro, para saber o que é que vai fazer. Eu estou aqui apenas a partilhar mais um caso dos vários e muito maus que têm existido. E pronto, basicamente é isto. O que nos preocupa é que os outros concursos estão a abrir, e nós estamos a ver, todas as semanas vai abrindo 1, 2, e connosco não há qualquer palavra. Nós mandamos um e-mail ao reitor há 2 meses e ele disse que não, que continua sem ter respostas do Ministro e que não vai pressionar porque não é esse o papel dele. E pronto, aqui eu, em representação dos meus colegas, porque lá está, o colega veio dos Açores, eu vi do Algarve, e eu estou aqui em representação de todos os meus colegas, não só dos investigadores, que são a face mais visível deste problema, mas o nosso, tal qual como os colegas do INOF, temos a homologação, mas não temos qualquer perspectiva. Eu estou há 7, mas tenho colegas que estão há 12 e há 14, e é desesperante. E pronto, e tentar perceber aqui todos juntos se conseguimos apresentar algo para que haja pressão, qualquer coisa, tipo, acho que quantas mais cabeças melhor. Era isto, era mesmo apresentar estes casos, porque lá está, quando se ouve falar da Universidade do Algarve, nada contra os meus colegas investigadores, atenção, estou aqui também por eles, mas acho que a nossa parte tem ficado muito esquecida e nós estamos a ficar muito desesperados mesmo, porque não temos respostas do Ministro, não temos respostas da Universidade e só nos exigem, de género, não, vai sair mais um colega do serviço, o trabalho tem que ser assegurado, não quer saber, tem que ser assegurado. E pronto, é isto.
Muito obrigado. Tem a palavra Luís Coimbra.
Boa tarde, eu sou bolseiro técnico no laboratório desde abril de 2006, comecei com uma bolsa de experimentação que corresponde ao grau de licenciado, ou bacharelato na altura, sou bacharel. Depois, nos últimos 10 anos, essa bolsa teve um incremento para 900 euros. Acabando essa bolsa, fui basicamente requisitado para me candidatar a outra bolsa para a qual sabiam que eu tinha o perfil adequado, que era uma bolsa de projeto, e correu muito bem. E terminada essa bolsa, fui novamente requisitado para me candidatar a uma bolsa no lugar onde estava anteriormente, que é uma bolsa de técnico de investigação com o grau de 12º ano. Portanto, argumentaram que eu tinha o bacharelato, não tinha a licenciatura e, portanto, tenho que concorrer com o 12º ano. E, portanto, há 5 anos, com uma bolsa de 565 euros, subiu este ano para 570 e acaba 18 de maio. Pronto. E isto para dizer que há pouco falava-se em bolsas de formação e é necessário que as bolsas de formação tenham um grau ou uma certificação associados, porque a formação pode ser muita coisa. O LNEC tem praticamente 140 bolseiros, ou 138, qualquer coisa assim, e a todos eles o parecer da direção do LNEC foi negativo, dizendo que todos os bolseiros estão em formação e nenhum deles assegura necessidades permanentes. Aquilo que eu sempre fiz no LNEC foi o trabalho de qualquer técnico superior. Portanto, ainda com algumas particularidades que, por iniciativa própria, fui implementando e fui sendo também requisitado para fazer. Mas, basicamente, eu sou um técnico superior como outro qualquer. Eu e todos os bolseiros, ou não sei se são todos, que eu não conheço todos, não é? Mas a grande maioria dos bolseiros, abaixo do grau de doutoramento, estão todos a suprir necessidades de laboratório. Portanto, e será assim noutras instituições também. E, portanto, essa é a primeira questão relativamente às bolsas para formação. Eu penso que é importante, se a legislação for alterada, que tenham associado claramente um grau a atingir ou uma certificação profissional. Portanto, se for para um projeto específico de investigação e etc., um contrato a termo, na minha perspectiva, é o vínculo mais adequado. Pronto. Relativamente ao PrevPAP, não sei se é no Decreto-Lei 57, já não me lembro. Eu li-os há mais de um ano, ou há um ano, portanto, e já não sei bem qual é. Portanto, é um que regula... refere a obrigatoriedade de permanência dos vínculos enquanto o processo do PrevPAP não é terminado. Pronto. Como? Pronto. O problema é que só as instituições já são obrigadas a renovar os vínculos para processos que estão homologados, não é? Cujos pareceres são positivos. E isso é claramente um grande problema para as pessoas, inclusivamente para mim, não é? Eu daqui a uma ou duas semanas vou começar a procurar emprego, porque é impossível, eu não tenho poupanças, não é? Com 500 e tal euros por mês é impossível ter poupanças. Já para não falar de um período em que eu estive 6 meses sem receber à espera de outra bolsa, que foi entre 2013 e 2014. Portanto, as poupanças que tinha foram nessa altura. E portanto aí eu acho que, se for possível, introduzir uma alteração, portanto, em que os vínculos, portanto, as CAB tiveram lá a fazer o quê? Então, se avaliaram os processos, eu enviei para a CAB currículo, avaliação do projeto em que estive inserido, porque avaliação da FCT, porque era um projeto da FCT, porque para as outras bolsas, legalmente, supostamente, pelo regulamento das bolsas, era suposto eu fazer relatórios para serem avaliados e etc. E sempre que falo nisso, isso, relatórios, deve estar, não é preciso. Okay. Claro, aquilo são bolsas do LNEC, da própria instituição, não é? Portanto, a regulação é feita internamente. Entreguei assiduidade, entreguei despachos de renovações de bolsa, as candidaturas portanto, das bolsas. Entreguei um resumo das atividades que desenvolvi no LNEC e o processo, o meu e mais 110, portanto, de cerca de 80% dos requerimentos do LNEC foram positivos. E fomos notificados por e-mail há mais de um ano, a maioria em fevereiro, se não me engano, e depois os outros foram em junho, uma coisa assim. Depois pressionamos a SCAB com e-mails sucessivos e em novembro recebemos todos a ficha de avaliação da CAB, portanto nós temos a ficha de avaliação final da CAB e foi-nos assegurado que todos os processos tinham sido enviados para homologação. E esta semana, na manifestação na Praça de Londres, foi-nos comunicado que supostamente está-se a fazer uma nova avaliação, ou seja, que estão a escolher a dedo, ou qualquer coisa assim do género. Então o que é que as CAB andaram a fazer? Para isso não era preciso CAB nenhum, mas não é? Chegava-se ali com regas quadro, pá, estes interessam, aqueles me interessam, aqueles ficam muito caros, portanto não ficam... Quer dizer, não, eu acho que as coisas não podem ser feitas assim, isto descredibiliza completamente um Estado de Direito, o próprio Estado, não é? E, portanto, relativamente à situação atual do PrevPap, eu acho que era importante, portanto, aquela situação que eu já referi, da homologação, portanto, e era importante também, agora ia-me esquecer, que haja procedimentos pré-definidos para os processos que já são homologados, não é? Que isto depois, os concursos vão ser outra batalha. Uma coisa é a homologação. Depois vêm os concursos, isso é outra história. Quando é que vão abrir, de que forma vão abrir, quais são os critérios de aceitação ou não. Quer dizer, isso tudo são incógnitas que levam as pessoas a desistir. E se calhar é esse o objetivo. Pronto, e acho que é tudo o que eu quero dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Vou ter a palavra agora a Nuno Peixinho.
Ora, muito boa tarde, sou Nuno Peixinho, estou aqui em nome da ABIC e queria, como já muito foi dito sobre o PrevPap, e para não repetir as coisas que foram ditas, concentro-me só aqui nos aspectos ainda do emprego científico e do estímulo ao emprego científico e das bolsas, que, ora bem, na última reunião que tivemos com o Ministro, o Ministro foi muito firme na frase em que combater a precariedade é ter um contrato, ponto. Ou seja, um contrato a termo certo, para o Ministro, interpretado para o Ministro, não é nada precário. E, portanto, aí percebeu-se que, obviamente, que a retórica do Ministro tem sido que, portanto, um contrato a termo certo, um contrato a prazo é o fim da precariedade e estamos todos catitas. Ora bem... O Ministro insiste sempre que o PrevPap não era para os investigadores, ele diz isso nas reuniões, que não era para os investigadores, pois para este existia o estímulo ao emprego científico, pretendendo fazer crer que eram instrumentos complementares quando são instrumentos perfeitamente independentes, aliás, o PrevPap nem sequer vem do Ministério da Ciência, fala sempre insistentemente com o grande sucesso do emprego científico, mostrando muitos números nas tabelas Excel. Há um livro chamado Como Mentir com Estatística, recomendo a ler. Mas, por exemplo, dá para ver que dos 1.935 casos da norma transitória do DEL 57, ainda nem sequer todos foram abertos, ainda faltam 120. Havendo até um detalhe técnico que é... Tendo passado o fim do período da norma transitória, a FCT, se não quiser, não paga nenhum deles. E ainda por cima, desses quase 2 mil casos, só 1.630 é que estão formalizados. Portanto, ainda há concursos não formalizados. E nunca se fala que já não se consegue extrair isso das tabelas Excel, que era os cerca de 150, 200 abrangidos pela norma transitória do Decreto-Lei 57, que, como não eram pagos pela FCT, misteriosamente agora já não se consegue perceber nas tabelas quem eles são, porque os concursos para esses não foram abertos. Há um caso ou outro em que por acaso até foram, mas a grande maioria não viram esses concursos abertos. E legalmente as instituições estavam a obrigá-las a abri-los. E não abriram. E o que é que acontece? Nada. Ora bem, Houve também, para quem talvez não tenha percebido, houve um despedorado aproveitamento das instituições, muitas, para a reboque da norma transitória do DL57, contratarem, não como dizia a lei, investigadores em função para as funções das que estavam a ser cumpridas, mas investigadores para novos projetos ou novas funções. E isso foram muitos os casos em que isso aconteceu, em que, com o argumento de que queremos o melhor, na verdade eles não queriam o melhor para aquela função, eles queriam era outra pessoa para outra função, e ponto final. E viu-se também, isso aqui foi um bocado triste, viu-se o grande bloqueio da parte, lamentavelmente, grande parte do corpo docente que estava com as reitorias e os presidentes dos institutos, em que, de facto, não pretendem que os investigadores entrem para carreira alguma, porque, no fundo, sabem que não irá haver abertura nenhuma na carreira de investigação, e sabem que daqui a uns anos esses investigadores vão ter que estar a concorrer para os muito magros lugares na carreira docente e, portanto, estarão em competição direta, o que é uma grande chatice. Já agora, no estímulo, no SEC individual de 2017, que na verdade abriu em 2018, mas como foi anunciado em 2017, é com mais propinas daqui a 10 anos que vão acabar, porque já foi anunciado. São dos 515 lugares, ainda só 60 é que assinaram o contrato. E os resultados sabiam-se em setembro, mas eram provisórios, para saírem os definitivos em fevereiro, e as pessoas ainda estão à espera, com um bocadinho de sorte, assinam em setembro do fim deste ano. E não podemos também esquecer que, de facto, o ministro, desde o princípio da legislatura, falou desde o princípio de uma avaliação a sério dos centros de investigação, e essa avaliação a sério, na verdade, durou a legislatura toda e ainda não está concluída. E vai ficar concluída na próxima legislatura. E é preciso não esquecer que dentro do financiamento previsto para os centros iam centenas de bolsas de doutoramento, que obviamente não vão começar no próximo ano letivo, porque isso só vai ser para o outro. Portanto, vai haver umas centenas de bolsas de doutoramento a menos, porque a avaliação dos centros não está feita. Mas já agora, queria ainda dizer que, pronto, nós na ABIC, nós somos na posição que toda esta retórica de bolsas de formação é apenas uma retórica perigosa, mas que entra dentro das nossas cabecinhas, porque, por exemplo, aliás, o ministro, quando confrontado na Antena U com a pergunta se os médicos, quando fazem o internato e a especialização, se estão em formação, porque é que eles têm contratos de trabalho? Estão em formação, não deviam ter bolsas. Não é? Então ele rearticula dizendo que, não, a verdade, a bolsa é o instrumento que melhor garante a independência intelectual. Portanto, e liberdade de pensamento, portanto, na verdade, portanto, nós, a partir do momento que formos contratados, estamos presos. Ora bom, e aqui, pronto, nós consideramos que, de facto, não, bolsas de formação são as bolsas de estudo, ponto final. Não há nenhum doutoramento que, nenhuma tese de doutoramento não sai fora da linha de investigação do Instituto. Os doutorandos estão a fazer trabalho na linha de investigação do Instituto. É trabalho. O paleio de que estamos em formação é uma treta. É trabalho que no fim dá um grau. Ponto final. E, portanto, é para ser trabalho remunerado como é em metade desta Europa. Com contrato. Ponto final. Assim como também, já agora, a expressão investigador júnior, que se começa a usar por aí por todo o lado, isto são tudo expressõezinhas que nos entram na cabeça, mas na verdade o investigador júnior tem assim aquela conotação de, ah, vamos lá menorizar este gajo, mas o investigador júnior não existe. Existe investigador, ponto. Não está lá júnior a lado nenhum. Júnior é sub-19. Portanto.
Fala-me uma coisa.
Não. E pronto.
Tá, muito obrigado.
Está certo, obrigado.
Ora, intervém agora Márcio Castro Silva.
Mas o outro está.
Sim, sim, mas depois ainda há um miúdo que é da... É isso, já está.
Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Basicamente, eu sou bolseira investigadora precária do INIAV e venho aqui com os meus colegas e venho acrescentar alguns pontos da colega Augusta. Gostávamos de também fazer umas perguntas a vocês e perguntar que propostas realmente vocês vão fazer para que realmente estas homologações sejam cumpridas dentro da lei, não é? Se é possível. Ou se irão fazer alguma pressão. Depois também gostava de reforçar a informação do Instituto Hidrográfico, que realmente estes investigadores já foram integrados e talvez seja... Não pode haver diferenças de investigadores de Estado com tratamentos diferentes e pode ser também uma pressão esta informação. Gostava também de informar que temos colegas que foram, como já foi dito, foram homologados e que a bolsa cessou. Terminou, e que realmente não está a ser cumprida a norma transitória. A nossa direção está com o interesse que esse processo seja desenvolvido. Foi pedido um parecer, mas os nossos colegas ainda não estão a ter, e vamos ter outros colegas a terminar as bolsas. Basicamente são estas. Obrigada.
Muito obrigado. Entrei agora a Aurélio Bernardo.
Ora, a ver se consigo dizer aqui duas ou três coisinhas assim muito rapidamente. Sou da Comissão Sindical do LNEC e dizer que todas estas instituições que nós estamos aqui a falar, tanto universidades como laboratórios de Estado, também são de alguma forma a nossa capacidade de nós sermos soberanos e independentes enquanto país, não é? E é esta força que a própria educação e os laboratórios têm que ser visto neste sentido. E parece que alguns ditames, se calhar da União Europeia ou alguma coisa assim, parece que querem esvaziar o nosso aparelho de Estado para de alguma forma fazerem aqui algumas questões. Só aqui dizer aqui mais duas ou três coisas. A caracterização que o Luís faz sobre o LNEC é esta, né? Dizer que os bolseiros são cerca de um terço dos trabalhadores do LNEC e que o LNEC tem vindo a decair no seu número de funcionários e que se não fossem os bolseiros, grande parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil não conseguiria dar resposta ao que lhe é solicitado. E dizer só que para nós, Comissão Sindical, não temos a menor dúvida que todos eles deveriam ter um contrato de trabalho, porque só assim é que as coisas podem avançar, não é? Porque de facto têm funções permanentes. E era só isto que queria dizer.
Muito obrigado. Ora bem, há aqui uma inscrição para uma segunda intervenção, Fernandes Matos. Depois passaremos aqui a palavra à Ana Mesquita.
Foi um problema muito perceptível, mas que é a questão do financiamento. De facto, parece-me que este pré-papo foi desenhado para vincular sem ter despesa. Isso é uma falácia, não é? Porque, de facto, é evidente que, quando nós temos um docente a 50%, que perde a exclusividade, portanto, vai logo um terço de salário à vida, depois vai em metade, porque está a 50%, mas depois dá 12, 13, 14 horas de aulas, portanto, se formos juntar isso tudo, nós estamos a ter 3, 4 trabalhadores ou 5 trabalhadores pelo preço de 1. E, portanto, isto fica muito baratinho para o governo, mas fica muito caro para as famílias, fica muito caro para o Estado, porque de facto estamos aqui a despromover a qualidade, estamos aqui a entrar em domínios muito complicados, que é termos docentes desmotivados, pronto, e naturalmente que a sua produtividade vai baixar. Portanto, se no curto prazo isto até funciona, no longo prazo é um tiro nos pés inaceitável. Mas a questão do financiamento é muito central, porque de facto, por exemplo, havia reitoras, vice-reitoras, administradores, pronto, porque ao longo das casas foram aparecendo várias figuras, que diziam, tiveram, digamos, eu diria, a coragem de expressar isto, que era muito simples. Bom, se eu tiver financiamento, a minha lista para vincular é esta. E vamos supor, tinham lá 20 colegas. Bom, mas como não há financiamento, a minha lista para vincular são só 2, ou é 0. Ou seja, um problema que era para realizar vínculos inadequados transformou-se em cabo ou não cabo no orçamento. Portanto, se eu tenho orçamento, vínculo, não tenho, não tenho. E tudo isso, portanto, mais uma desvirtuação deste programa. E, portanto, com este, digamos, com este garrote, que é a questão financeira, obviamente que este programa tinha que dar aquilo que deu, que é, deu em nada. A montanha põe um rato. Né? Era isto que nós estávamos a falar. Depois, outra questão que também aqui foi dita e que convém, às vezes, a gente somos enganados pelas siglas. Instituição privada sem fins lucrativos. Mas o que é isto? Isto são autênticos offshores. Isto são, digamos, centros de investigação criados nas universidades públicas, atenção, nas universidades públicas, mas que são regidas pelo direito privado. Contudo, o financiamento é público, contudo, o financiamento é da FCT, o financiamento é fundos comunitários. Ou seja, o Estado permite que no seu seio se crie uma estrutura paralela que financia, mas depois já não é elegível para entrar para os quadros. Portanto, isto é, ainda é pior que as fundações. Porque nas fundações, e obviamente que eu não sou a favor das fundações, fica já, digamos, aqui a minha declaração, digamos, de intenções, mas nós lá ainda conseguimos ter docentes que estão no direito privado e utilizam-se o Código de Trabalho, docentes que estão no direito, que estão na função pública e utilizam a Lei de trabalho Geral em Funções Públicas. Então nós até conseguimos ter os dois estatutos, mas são ambos elegíveis para o pré-PAF. Aqui nem isso. É pior. É uma instituição pública que, utilizando uma figura jurídica, escapa totalmente daquilo que é o controle do Estado. Portanto, eu penso que uma das propostas que pode sair daqui, de facto, é que se acabe com esta pouca vergonha, que é de ter o próprio Estado criar, digamos, instituições no seu seio paralelas, que não estão obrigadas à contabilidade pública, mas que são por si financiadas. Eu diria que se nós pagamos, não é? Nós contribuintes, se nós Estado temos essa instituição e arcamos com os custos, mas também com os proveitos, obviamente, então é bom que seja direito público e não direito privado. Pronto, a proposta é também acabar com esta figura esquisita, mas que dá muito jeito aos seus reitores, porque empurraram para lá uma série de trabalhadores que até pensam, por exemplo, no caso do Instituto Supertécnico, pensam que estão no técnico, mas não estão. Não estão. Estão na chafarica ao lado. Não é? Porque não estão, mas estão. Quer dizer, estão porque para os rankings conta para tudo o resto, mas depois quando é para o salário, quando é para, digamos, para o vínculo, já não conta. Então, vamos acabar com esta dualidade. Pronto, e eram estas duas questões.
Muito bem, muito obrigado. Ora, não sei se ainda há mais alguém que queira ainda dizer mais alguma coisa. Muito bem. Joaquim Ribeiro.
Espera aí.
Só duas coisas muito rapidamente, que é esta chantagem com a vida das pessoas que está a ser feita em todos os casos, mas eu quero me referir em concreto aos casos da não homologação ou do caso da não abertura de concurso em caso de homologação. Estão a dizer às pessoas para optarem, em último caso vão dizer às pessoas para optarem entre vais para a carreira técnica superior ou para a carreira de investigação. E isto não é desligado de uma proposta que não veio a público do Governo, quando foi agora da alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação e da nova Lei da Ciência, a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação. Nessa proposta que não veio a público, vem lá claramente a dizer que as contratações feitas para a carreira de investigação fora do âmbito do Estatuto da Carreira de Investigação serão para a carreira técnica superior. Portanto, isto é preciso ser denunciado e é preciso, malta, lutar para que estes processos se resolvam no âmbito da carreira de investigação e não no âmbito de uma alteração à carreira de investigação que vem, digamos assim, está-me a faltar a palavra, que é desvalorizar a carreira de investigação. Portanto, não é aceitável, não é, numa altura de avanços tecnológicos, que haja desvalorização do trabalho ou desvalorização do fator de trabalho. Uma outra questão que eu queria aqui dizer tem a ver precisamente com um contributo para a reflexão, que também já se ouve falar da criação de uma categoria de técnico superior doutorado. Não sabemos muito bem se é no âmbito só da ciência e tecnologia, no âmbito do ensino superior e da ciência, se é no âmbito das carreiras gerais haver a categoria técnico superior doutorado. O contributo que eu queria aqui deixar era da importância para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional de uma função que não tem carreira reconhecida, que está numa carreira geral, que é a função de técnico de apoio à investigação. Estes trabalhadores não têm doutoramento, mas são fundamentais para a investigação e estão inseridos nas carreiras gerais. Aquilo que, numa altura em que se o Governo pode estar a pensar em criar a categoria de técnico superior de investigação para poupar dinheiro, metendo aí os trabalhadores que deviam ir para a carreira de investigação, aquilo que deveria estar a ser pensado era da necessidade da carreira destas carreiras técnicas de investigação também acontecer. E disse.
Muito obrigado. Então, vai intervir agora Ana Mesquita, para encerrarmos.
Ora bom, queria agradecer-vos em primeiro lugar pela riqueza e diversidade de intervenções que nós aqui tivemos, porque efetivamente nós conhecendo e contactando com muita gente, muitos sobre estas realidades concretas, há dados que só conversando mais aprofundadamente saltam para aqui e nos permitem ter um conhecimento mais fino da realidade e aquilo também que é o sentimento das pessoas, que isto também é importante, não é? E uma coisa que perpassa aqui hoje é um sentimento de injustiça, claramente, que estes trabalhadores estão a viver porque não veem aquilo que é o seu trabalho ao longo de anos minimamente reconhecido ao nível dos direitos que deviam ter sido reconhecidos liminarmente de início. E esta é uma questão também fundamental. E queria dizer-vos que, por parte do PCP, em relação a esta questão que está colocada, e nomeadamente ao PREVPAP, continuamos a dizer que o princípio que nos move é que a um posto de trabalho permanente tem de corresponder um vínculo efetivo. Em qualquer carreira e em qualquer lado. E, portanto, este é o combate que nós assumimos, e a Amélia falou da questão da posição conjunta. Foi para nós, efetivamente, uma das questões que nós assinalámos, o combate à precariedade, e nomeadamente no âmbito da ciência. E assinalámos essa situação e ela ficou identificada e nós tudo temos feito para que aquilo que foi previsto nessa circunstância conhecesse a realidade. Agora, quando há pouco me nos perguntavam, e era aqui a... Eu gostava de vos tratar todos pelo nome, mas isto também às vezes não é fácil. Era Márcia, se não estou em erro. Falava sobre as questões que nós havíamos de fazer para intervir sobre as homologações em curso ou não e tudo mais. Esta é uma fase que compete exclusivamente ao Governo. Nós agora não podemos chegar ao meio de uma CAB, enquanto partido político com assento na Assembleia da República, e dizer agora vocês fazem o trabalho assim ou assado, porque foge das competências da Assembleia da República o desenvolvimento desse trabalho específico que já não passa por aqui. A legislação foi feita. A legislação era clara no seu sentido e no seu posicionamento. Eventualmente, se o Partido Socialista estivesse no governo, se calhar não teríamos hoje sequer aquilo que está aqui a ser alcançado com a evolução de um programa de regularização de vínculos precários. Se calhar, em vez de estarmos à espera há 20 anos, estaríamos mais tempo sem que este processo avançasse. O que é aqui preciso é que o governo cumpra as ferramentas que estão disponíveis e que podem ser utilizadas. Estes argumentos, que são aqui exemplificados, de não se querer regularizar as carreiras especiais porque não, ou de há um critério subjetivíssimo que nós não sabemos exatamente qual é e que é utilizado para dar um parecer negativo, ou para fazer marcha atrás numa homologação, isto, quanto a nós, depende exclusivamente da falta de vontade política do Governo em levar para a frente este programa, em fazer as regularizações necessárias e em assumir frontalmente a sua vontade de fazer do combate à precariedade uma realidade. E, portanto, é ao Governo que tem de ser imputada a responsabilidade por não estarem a ser concretizados os programas, mas nós também não esquecemos de outra coisa. Às vezes diz-se aqui que mas a instituição às vezes até parece que está do nosso lado. É preciso também exigir às instituições, porque não basta dizer que elas estão do nosso lado, elas têm que se juntar ao combate, então, a exigir ao Governo para que a situação seja resolvida, porque é muito fácil ser o polícia bom. É muito fácil. É muito fácil. Basta dizer, bom, mas o Governo não faz nada. Mas depois, no concreto, onde é que está a ação da instituição a exigir? Porque a própria instituição tem ferramentas para se virar para o Governo e fazer uma exigência pública, vir a público dizer alguma coisa, mas quais? Quantas é que o fizeram? Não, normalmente o que dizem é, não temos dinheiro. E pronto, e por ali ficam. Mas quando chegam aos trabalhadores, viram-se para eles e dizem, mas vocês têm a razão. Mas então, se é assim, se efetivamente se há esta consideração que os trabalhadores têm razão, então também elas têm que tomar uma posição de estar ao lado dos trabalhadores nas suas reivindicações. E portanto aqui não há inocentes. Aqui não há inocentes e, portanto, também essas direções, desses, sejam laboratórios do Estado, sejam instituições de ensino superior, seja lá o que for, também têm que assumir que estão na batalha ao lado dos trabalhadores. E eu acho que também falta muito dar esse salto daquilo que nos é permitido verificar. Queria dizer-vos também o seguinte. O Joaquim Ribeiro apontou aqui uma questão que nos parece que é determinante, que é a questão do financiamento. Não é a única. Não é a única. É a questão também da própria forma como a ciência e a tecnologia e o ensino superior estão estruturadas e espartilhadas numa coisa que se chama, nos laboratórios do Estado aqui é outra situação, mas ao nível das instituições do ensino superior, a questão do RGIES. E a questão do RGIES em duas vertentes. Uma, que é a eliminação da democracia, da gestão democrática no ensino superior, que não permite a transparência dos processos e não permite que os trabalhadores controlem o que está a acontecer e exijam e tenham força para que as situações avancem dentro das próprias instituições. Mas, por outro lado, outra coisa que há pouco o Mato estava a falar, que é a questão que está montada com estes regimes fundacionais e estas coisas que pululam por aí, que são muitas delas um cheque em branco para a privatização da ciência, utilizando meios públicos para que depois os resultados sejam privados e muitas vezes a apropriação do que é o produto feito com fundos públicos depois vai para os privados. Isto é um problema desgraçado porque a primeira coisa que é feita neste âmbito é atacar os direitos dos trabalhadores. E, portanto, quando há pouco, deixem-me cá ver se o Sérgio falava da questão dos partidos aqui poderem juntar-se, como houve ontem uma coligação, bom, o processo de ontem é muito específico, podemos falar mais longamente, se calhar, fora daqui. Por parte disso também estou um bocado rouca hoje, perdoem-me lá. Mas o Sérgio, quando falava da vontade dos partidos, ora, a vontade dos partidos é, PCP apresenta uma alteração à lei de financiamento do ensino superior que garantiria, nomeadamente, a consideração dos trabalhadores e dos seus direitos e do respeito integral pelos seus direitos ao nível daquilo que é uma nova cálculo e forma de financiamento que estabelecesse a questão do respeito pelos direitos também como uma situação a ter em conta, nomeadamente também o nível da contratação que é preciso ter, seja de investigadores, seja de docentes, seja de todo o pessoal que é necessário ao funcionamento correto de uma instituição com previsibilidade. Como é que votam os partidos? Pois. Como é que votam? PS, PSD e CDS? Chumbam. Caput. Portanto, estruturalmente, o problema da precariedade está aí, ao nível das instituições de ensino superior e ciência. O PCP apresenta uma proposta de alteração ao RGIES, eliminando o regime fundacional, garantindo que todos os trabalhadores têm direito ao seu vínculo de trabalho, garantindo que regresse à gestão democrática das instituições de ensino superior. Como é que votam PS, PSD e CDS? Contra. Não há maneira de avançar assim. Se não há vontade de atacar os problemas estruturais, não há maneira de avançar. E, portanto, efetivamente, nós queremos que o país avance, nós temos proposta, temos soluções. Agora, falta quem nos venha acompanhar neste caminho. E em relação à situação dos laboratórios do Estado, o PCP foi durante anos a fio o único partido que apresentava em sede de orçamento do Estado propostas concretas para o reforço do financiamento dos laboratórios do Estado, seja para a contratação de trabalhadores, seja para a aquisição de equipamentos, seja para a renovação que é necessário, porque é preciso valorizar os laboratórios do Estado. Anos a fio, fomos os únicos a propor isto. Anos a fio, PS, PSD e CDS, o que é que fazem? Votam contra. Ainda neste último orçamento do Estado, nós fizemos uma proposta para a valorização dos laboratórios do Estado, foi chumbada pelos mesmos do costume. E, portanto, essa convergência é muito linda, mas vamos à prática. E a prática é o que diz, é que os partidos que têm levado a cabo e que têm estado no governo nos últimos anos, quando chega a estas questões estruturantes, juntam-se todos para o mesmo, que é não respeitar na prática aquilo que são os direitos dos trabalhadores, não valorizar aquilo que são serviços públicos e que para nós, no caso do sistema científico e tecnológico nacional, incluindo laboratórios do Estado, incluindo as instituições de ensino superior, as unidades de investigação, os centros, tudo mais, tem de facto um problema gigante associado, que é, se não se valoriza esta componente, estamos a esvaziar as ferramentas que o país tem para resolver os seus próprios problemas, para garantir a sua soberania, para estar em melhores condições para avançar e desenvolver-se. E, portanto, isto é de facto muito complicado. Portanto, nesta luta, as convergências têm que ser feitas havendo portas abertas. Nós abrimos as portas, mas depois, então como é que é? Venham lá ter connosco. A mesma coisa em relação à integração progressiva de todos os bolseiros que existem, os bolseiros, em termos de um acesso ao contrato. Nós já fizemos anos a fio esta proposta, andamos a fazê-la há, sei lá, se calhar há mais de 10 anos ou 15, ou sei lá, já não sei. Todos os anos ela é chumbada. Este orçamento do Estado, voltámos a fazê-la. Integração progressiva de todos os bolseiros para acederem a contratos de trabalho, etc. PS, PSD, CDS, como é que votaram? Contra. Agora, nós não vamos desistir. Isto não é para vos dizer que o cenário é trágico e não há nada a fazer. Pelo contrário, nós consideramos que o caminho é de luta sobretudo pelas mãos dos trabalhadores. Essa é que é a grande força que aqui está. A Assembleia da República tem uma composição que nesta legislatura foi diferenciada, permitiu alguns avanços numa série de áreas que são importantes, permitiu que ainda assim, de forma limitada, até com esta coisa do pré-FPAP, mas ainda assim há gente que nesta altura já foi integrada e já tem um contrato de trabalho permanente e é preciso valorizar o que já está e foi alcançado por aí, é preciso é fazer muito mais força para que tudo o resto seja cumprido. E isto aqui, naturalmente, naquilo que nos compete na intervenção institucional, nós cá estaremos. Fizemos, nomeadamente, quando houve o debate sobre o pré-FPAP, e nós interpelámos diretamente, quer o Ministro das Finanças, quer o Ministro do Trabalho, e colocámos todos estes casos que aqui foram mencionados. INIAV, IPMA, LENEC, falámos desses aí especificamente, muito concretamente, porque são de uma grande dimensão. Falámos da questão das instituições privadas sem fins lucrativos do ensino superior. Falámos dos docentes, falámos dos investigadores, e aquilo que nos foi dito na altura é, no início de maio tudo se vai resolver. Né? E nós insistimos, então mas esperem lá, mas é mesmo para resolver? Sim, isto tudo será resolvido. Agora a pergunta é como é que isto vai ser resolvido? Né? Como é que isto vai ser resolvido? Porque aquilo que nós exigimos é que todos estes trabalhadores sejam de facto integrados. Agora resta saber se o governo vai fazer isso ou vai aqui arranjar uma manobra, qualquer diversão, para eventualmente evitar fazer aquilo que era justo e necessário fazer. A questão aqui que foi colocada também sobre a existência ou não de bolsas. A proposta do PCP também em relação a isto é muito clara. Nós somos a favor da revogação e extinção do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Parece-nos que é a única maneira de fazermos isto de forma credível. É substituir completamente o sistema que está, porque o sistema que está é a autoestrada para a precariedade. É uma autoestrada, não há hipótese, porque enquanto nós dissermos que está aqui uma ferramenta que podem utilizar bolsas para fazer o que quer que seja, então, claro, maravilha, contratação a preço baixo, ciência low cost, e não é só ciência low cost, são todos os outros serviços, porque depois isto serve de referência para tudo, é uma bitola para tudo. E, portanto, ou bem que nós eliminamos esta bitola baixa, ou bem que ela vai continuar a existir e vai ser uma praga completa e vai-se alastrar a todo tipo de bolsas e bolsinhas e bolsecas, nomeadamente aquelas das instituições que servem, como eu também tive na altura em que estava na Universidade de Coimbra, em que eu fazia vigilância de cantinas para pagar as propinas. Pronto, e tinha uma bolsa assim dessas. Não é? E isto não pode ser, como existiram bolseiros na Universidade de Coimbra que cobravam propinas aos outros desgraçados. Não é? Pronto. E, portanto, isto é vergonhoso e não pode acontecer. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer, com toda a clareza, é que bolsas são de ação social escolar. O resto é trabalho. Trabalho tem que ter um contrato. O contrato tem que ter todos os direitos. E este é que tem que ser o caminho a seguir. Não é tão difícil assim. Depois dizem, há formação, há isto, há aquilo. Mas é curioso, porque noutros contextos há outras ferramentas que são usadas que não são bolsas. Há outras. E mesmo os contratos. Há aqui diversas possibilidades que podem ser, de facto, tidas até a fazer a integração na carreira. Ninguém está a dizer para, de repente, se estourar com a carreira de investigação científica ou com outra qualquer. Pelo contrário, o que nós queremos é valorizar as carreiras. E o que pretendemos é que também essa valorização possa ocorrer com uma situação fundamental, é a abertura. Porque elas, enquanto estiverem fechadinhas assim, ninguém lá entrar, né? O pessoal vai envelhecendo, se rejuvenesce, e tudo isto vai morrendo. Outra situação que nós temos colocado com atenção tem a ver com ideias peregrinas que têm acontecido, que têm vindo aí a aparecer de vez em quando, vão para a frente e vão para trás, que é da fusão de carreiras. Isto é um perigo. Normalmente a fusão de carreiras significa andar para trás, não é andar para a frente. E a fusão de carreiras do ensino superior, do ensino superior, seja ela por via universitária ou do Politécnico, com a de investigação, onde é que ficavam, por exemplo, as pessoas dos laboratórios do Estado aqui? Onde? O que é que lhes aconteciam? Depois andavam aí feitas pipocas? Ou será que se está a prever que aconteceria aquilo que aconteceu precisamente ao nível do nuclear? Rebenta-se tudo, integra-se tudo nas instituições de ensino superior. É este o caminho que nós queremos? E, portanto, quando vêm com este tipo de ideias, de facto é preciso parar, é preciso refletir, é preciso ter muito cuidado com aquilo que está a ser colocado, porque é fácil acenar com uma situação charmosa, mas que depois vai resultar num ataque e num aprofundamento do ataque aos direitos dos trabalhadores. Esse não pode, efetivamente, ser o rumo que aqui está colocado. Depois, todos vocês, a Bárbara, o Peixinho, aqui o Miguel e a Ana Nunes, também do Algarve, todos vocês colocaram uma série de problemas muito concretos. Sobre alguns deles, nós já apresentámos pergunta, o Paulo Sá, nomeadamente sobre a situação concreta que a Ana referiu, eu e ele mais especificamente, e eu também naturalmente dando ali uma opinião e um contributo, elaborámos aquela pergunta, que eu creio que teve algum impacto também ali na comunicação social do Algarve, felizmente, também para de certa maneira, a denúncia pública também é uma das armas que temos que usar. Em relação à Nova, e temos que também dizer isto, nós fizemos várias perguntas já orais relativamente a esta questão dos bolseiros de fundos públicos, em várias ocasiões o fizemos e confrontámos o Governo. A última que o fizemos, ficámos com resposta zero. E esta é uma preocupação que nós temos, é que de repente a menção específica a estes casos, que no início era admitida na redação original do decreto-lei, nem sequer veio de propostas de alteração das apreciações parlamentares dos partidos, era o próprio Governo que previa que existia na norma transitória a forma de contratar estes trabalhadores. E de repente o próprio Governo que põe a norma na lei diz que não diz nada, desaparece, e de repente da contabilização desaparecem esses casos, de repente não se percebe o que é que aconteceu a essas pessoas, nós não sabemos, não temos dados do Governo, não temos respostas, que já fizemos várias vezes então essas perguntas, do que é que aconteceu a esta gente. Agora, estamos também, e é outra coisa, que nós temos feito um apelo contínuo a que os casos nos sejam reportados, temos uma série de perguntas em lista de espera para fazer, mas vamos voltar ao assunto, e assim que fizermos também uma pergunta escrita, não deixaremos de enviar para o vosso conhecimento, e se quiserem divulgação, façam o que quiserem, porque evidentemente será pública, e portanto também como meio de pressão. Aquilo que vos queria dizer é que, de nossa parte, o que consideramos é que o PrevPap não é o fim da linha. Nem sequer esta fase do PrevPap é o fim da linha, e isto tudo merece, com certeza, que os trabalhadores continuem. Eu sei que isto é difícil, às vezes, manter o ânimo. Eu sei que a luta é dura, Eu sei que às vezes as pessoas estão desesperadas, eu sei que as pessoas estão agastadas e sei que isto é um caminho que às vezes que é penoso e é das pedras, mas que de facto não se pode perder o ânimo, a solidariedade, a intervenção que é preciso ter. Há várias organizações sindicais, a ABIC também, outras associações, comissões de bolseiros, enfim, que estão nesta luta e que conjuntamente têm muita força, se calhar têm muito mais força do que se calhar alguma vez julgariam ter noutras ocasiões, mas começamos a identificar que há muita gente que continua muito mobilizada, que tem vindo sistematicamente para a rua, que tem estado a denunciar os seus casos e, portanto, eu creio que há caminho para se continuar a insistir, para que se dê mais um passo para que estas situações sejam resolvidas. Da parte do PCP, o que podem contar é o nosso compromisso de estar ao vosso lado todos os dias, utilizando todas as ferramentas ao nível de intervenção institucional que estejam ao nosso dispor, para que as situações sejam retificadas, corrigidas e os direitos sejam fundamentalmente respeitados, mas também na rua, quando vocês estiverem na rua, nós temos feito, e nas ocasiões em que isso tem acontecido, nós temos feito questão de estar sempre lá também a dizer e a exigir que o Governo resolva as situações. Portanto, será esse o nosso compromisso? E queria deixar-vos, mais uma vez, a porta aberta para em qualquer altura, em qualquer circunstância, se sentirem à vontade para contactar com o PCP, com o Grupo Parlamentar, seja com a Organização Regional de Lisboa, enfim, ou as regionais em cada um dos sítios, para virem à conversa connosco. Se sentirem que há uma questão concreta, alguma dúvida concreta, sintam-se à vontade para mandar um e-mail, para fazer um telefonema, seja lá o que for, e aquilo que for possível de nossa parte, nós também daremos resposta com a intervenção para que os problemas sejam efetivamente resolvidos, porque aqui o que nos interessa fundamentalmente não é pôr bandeirinhas, não é dizer que nós somos o máximo e que estamos na crista da onda, não, é resolver os problemas concretos dos trabalhadores e para isso podem contar sempre connosco. Muito obrigada.
Muito obrigado e resta-nos então agradecer aos que vieram, quer aos que vieram de perto, quer aos que vieram de longe, a participação nesta audição que para nós foi muito útil e o que esperamos é que a intervenção do PCP continuará a desenvolver sobre esta matéria, que seja útil evidentemente para a resolução de todos os problemas que foram colocados. É esse fundamentalmente o nosso propósito. Muito obrigado a todos.